muito queria dar as boas-vindas ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, que estão aqui connosco, e aos membros do Ministério que o acompanham. De novo, dar os bons dias aos deputados e às deputadas que chegaram, entretanto. E temos uma longa sessão hoje, porque temos não só uma audiência que tem a ver com o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre a questão da realidade do emprego científico, e depois temos a audição regimental, a segunda, acho eu, a audição regimental ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Portanto, vamos começar com a questão do requerimento, e eu dava desde já a palavra. Vou só lembrar os tempos para o requerimento. Cada grupo parlamentar terá 5 minutos para a sua intervenção. O Sr. Ministro terá 5 minutos para responder e depois, no fim, o grupo parlamentar que submeteu o requerimento terá 2 minutos para os comentários finais. E eu dava desde já a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita para começar este debate.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e a restante equipa aqui presente, senhoras e senhores deputados. O requerimento do PCP prende-se com o facto de, em fevereiro, ter sido publicada uma entrevista em que o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior afirmou, quando questionado se estaríamos numa fase de pleno emprego dos doutorados em Portugal, que não tinha dúvida nenhuma que sim. Bom, felizmente nós já não estamos na fase daqueles que nunca têm dúvidas e raramente se enganam, mas o PCP tem mesmo de perguntar se neste caso não há mesmo dúvidas ou se a afirmação não terá sido um engano. Porque não bate a gota com a perdigota quando vamos confrontar a realidade. Desde logo veio uma onda de indignação dos investigadores, das associações de bolseiros, das organizações sindicais, contestando as afirmações várias, não apenas esta, que foram proferidas nessa entrevista, havendo uma carta aberta dinamizada pela ABIC, que em 3 tempos reuniu mais de 1000 assinaturas e repudiou o que foi dito e afirmado nessa entrevista pelo seu ministro. O Observatório do Emprego Científico foi atualizado ontem e à primeira vista foi atualizado com números muito bonitinhos. Só que falar de pleno emprego e ir buscar estes números não é propriamente falar de plena ocupação. Pleno emprego não é o mesmo que pleno trabalho com vínculos precários, muito menos com bolsas. E então, se nós analisarmos o contador geral, temos que perguntar desde logo uma coisa, que é quantos destes trabalhadores vão efetivamente para a carreira? Quando nós falamos de pleno emprego, temos de falar de pleno emprego a sério. E se formos a fazer as contas, não passam dos 13,6%. Isto não é pleno emprego, Sr. Ministro. E se à data da entrevista, num universo potencial de contratações, à data da entrevista, em 4 anos não se tinha ainda chegado a 1/3, isto não é pleno emprego. Quando se sabe agora, na sequência do comunicado do Conselho de Ministros, que vai ser mantida a precariedade por via das bolsas de pós-doc, isto não é pleno emprego. E, Sr. Ministro, dar a entender que pelo facto de existirem concursos no âmbito de projetos que ficaram sem candidatos, ignorando que houve 4.500 candidatos para 515 vagas e que os concursos vacantes apenas ocorreram devido às enormes especificidades do perfil requerido e se calhar também dos baixos salários, também não é sério, achamos nós. E mais, aquilo que é dito na entrevista, que é colocar que o problema que agora está por resolver é a atração de doutorados do estrangeiro. Ó, Sr. Ministro, nós achamos que isso é viver num país das maravilhas que não existe. Não existe. E porquê? Todos os dias nos chegam ao conhecimento casos de doutorados desempregados. Isto não é pleno emprego. Há doutorados que continuam com bolsas. Isto não é pleno emprego. Há doutorados contratados a prazo. Isto não é pleno emprego. Então, Sr. Ministro, o que nós queremos aqui entender hoje é quando o Sr. Ministro fala de pleno emprego, do que é que está a falar? Porque nós não estamos a entender o que é. Nem nós, nem os milhares de investigadores que têm colocado estes problemas, a quantidade elevadíssima de pessoas que nos contacta a dizer que não tem saída para a sua situação, que considera que aquilo que está colocado neste momento não é minimamente dignificante em relação à sua perspectiva de vida, pessoas que continuam há anos, há 5, 10, 15, 20 anos, completamente fora da carreira, e a questão aqui é, Sr. Ministro, para o PCP a situação é muito clara, que é, se falamos de pleno emprego, temos de falar de ingresso na carreira, temos de falar de abertura na carreira, temos de falar de contratação sem termo, é disto que estamos a falar. Estas respostas nós gostaríamos de as ter aqui hoje, porque efetivamente a situação que está colocada, os passos tímidos que foram dados, nomeadamente ao nível do Decreto-Lei 57, ainda não resolvem todos os problemas que aqui estão colocados hoje em dia, e aquilo que foi, nomeadamente este anúncio que foi feito com a manutenção das bolsas de pós-doc num contexto em que nós devíamos efetivamente estar a avançar para contratos de trabalho para todos, parece-nos que não é um andar para a frente, é andar para trás. E, portanto, o que nós queremos, Sr. Ministro, são os esclarecimentos, e mais uma vez apelo, não propriamente apenas e só para o PCP, mas para todos os investigadores que atentamente seguirão aquilo que será dito aqui hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra ao Sr. Ministro para a sua resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Não posso deixar de agradecer a oportunidade que o PCP aqui nos traz para abordar esta questão. De facto, o emprego científico foi posto na prioridade desta legislatura e é, de facto, uma prioridade para Portugal e para a Europa e, sobretudo, para a inserção de Portugal na Europa. E a situação deve ser muito clara, como é clara para todos, e ainda na última sexta-feira, na apresentação, após um ano do relatório de avaliação pela OCDE, ficou bem claro, não só pelo ambiente na sala, mas também pelas várias intervenções. A situação que temos hoje em Portugal é consideravelmente melhor do que a situação que tínhamos há 3 ou 4 anos. Abriu-se um leque diversificado de condições para o emprego de investigadores com o doutoramento, obviamente numa situação sempre de aproximação com aquilo que é hoje a prática científica em Portugal, mas também no contexto europeu. E não podemos considerar a situação daquilo que, na gíria técnica das carreiras científicas e académicas, é considerado o tenure, portanto, a posição de contratação permanente com a inserção no mercado de trabalho da atividade científica. Sempre foi assim, apesar de as condições dos contratos permanentes, aquilo que se chama o tenure, em Portugal ter evoluído consideravelmente nos últimos 30 anos e ainda estarmos longe daquilo que podem ser as condições hoje de referência europeias, mas evoluiu-se muito e, obviamente, sabemos que a carreira de investigação está intrinsecamente associada, para além das oportunidades de financiamento, a condições absolutas e intrínsecas do mérito científico. E por isso é que são carreiras especiais, quer a carreira académica, quer a carreira de investigação. E foi nestes princípios de garantir a especificidade destas carreiras, mas de alargar e de aprofundar o seu âmbito e a sua amplitude, que nós desenvolvemos com grande sucesso o Programa de Estímulo ao Emprego Científico. Sobretudo numa base que possibilitasse, face à relação sempre essencial, mas complexa, entre aquilo que é a vida académica e a vida científica, as práticas académicas e as práticas científicas, a relação de poder dentro das instituições de ensino superior e das instituições científicas, que é algo muito característico daquilo que é o dia-a-dia das pessoas que desenvolvemos um leque diversificado, e é isso hoje que é reconhecido quer pela OCDE, quer por muitos outros países, ainda. Estive em Espanha há cerca de 2 semanas, que querem duplicar o programa de estímulo ao emprego científico em Portugal, porque se baseou numa diversidade de oportunidades. Por um lado, os concursos individuais, que já temos 2 concursos anuais e que, portanto, estão a ser um sucesso na sua implementação. E por serem concursos que usam, naturalmente, regras públicas, tiveram que estar sujeitos a processos de audiência prévia. Pela primeira vez, introduzimos os concursos institucionais para serem as instituições a poder de decidir. Garantimos de uma forma expedita em 2016 que os projetos de investigação tinham que contratar doutorados, atribuímos no processo em curso de avaliação um pacote de contratação às unidades, para além do leque de oportunidades de financiamento que se abriram, quer ao nível dos fundos comunitários, que foram reprogramados, por exemplo, no âmbito que veio a possibilitar o financiamento de mais de 50 milhões de euros aos laboratórios colaborativos, assim como no esforço que temos feito e mantido para a participação no programa, nos programas de gestão centralizada na Europa, o Horizonte 2020, onde em 2018 será o maior ano de participação portuguesa desde sempre. E por isso, de facto, abriram-se um leque diversificado de situações e hoje, com financiamento já garantido ou com a obrigação legal de contratação, já estão abertas pelo menos 6.300 posições. Claro que são processos, muitos deles, que têm que ter um processo de contratação pública e, por isso, destes exigem concursos, e estão abertos cerca de mais de 3.900 concursos, e depois há um processo de contratação. E isso temos que perceber que este é um processo que demora o seu tempo e, por isso, desenvolvemos o Observatório como a principal função de pôr pressão nas instituições para acelerar o processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, penso eu, do PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente. Esta audição é curiosamente marcada a pedido do Partido Comunista Português, um partido que faz parte da coligação do Governo. Sr. Ministro, da coligação que suporta o Governo e que tem suportado. Nós já ouvimos o Sr. Ministro ter posições muito diferenciadas. Às vezes ficamos convencidos que há um Ministro Manuel Heitor, que fala uma coisa de manhã, pois há um ministro Manuel Valsassina Heitor que fala outra coisa à tarde. Foi assim na conversa das propinas, foi assim no contrato de confiança, foi assim nas vagas que ia cortar em Lisboa e no Porto e depois já não cortava e depois voltou a cortar. Nós já não sabemos que ministro é que vamos ter hoje aqui numa audição. O senhor ministro diz tudo e o seu contrário, como se isso não fosse importante. E, Sr. Ministro, eu não sei se está a brincar com o telemóvel ou não, ou se está a tentar responder àquilo que eu lhe vou dizer, mas a verdade é que o Sr. Ministro consecutivamente vem ao Parlamento, ignora aquilo que nós lhe perguntamos e depois responde e divaga sobre vários assuntos. E se calhar perdido nessa divagação, deixamos de ter um Ministro da Política Científica e temos um Ministro da Ficção Científica. Porque aquilo que já vem aqui dizer várias vezes, depois não se concretiza. Repare naquilo que aconteceu agora com a política de estímulo ao emprego científico. Depois de tanta conversa, nós chegamos a poucos meses da legislatura e no PREF-PAP temos 4 contratos formalizados. Nos contratos com unidades científicas temos 0. Doutorandos a realizar atividades em empresas, 62. Projetos de ID, 0. O que salva isto ainda era uma norma transitória que mete cerca de 1.500 investigadores. Isto estamos a 1/3, quando faltam poucos meses. Aquela conversa do até ao fim da legislatura resultava há 3 anos atrás, Sr. Ministro. Agora já não resulta. E agora tem que prestar contas e não pode continuar a divagar naquilo que anuncia. E depois o que é mais estranho é que o Sr. Ministro tem responsabilidades nesta matéria, porque não basta culpar as instituições. Aqueles contratos que dependem das instituições estão pendurados porque o Governo não transfere a parte que lhe compete no aumento de encargos para as instituições, porque aquilo que a FCT financia não é suficiente, porque há uma parte que depende das instituições para as quais o Governo assinou um contrato de confiança que dizia que se houvesse aumento de encargos nós transferíamos, mas não transfere, porque o Sr. Ministro ou não quer ou Mário Centeno não deixa. E o Sr. Ministro tem que responder a isto, porque tem que assumir de quem é esta responsabilidade. Mas depois há aqui outra coisa que é importante, que tem a ver com a sua política científica. O concurso Estímulo ao Emprego Científico abriu 500 lugares em 2017. No ano de 2018, abriram apenas 300 vagas, ou seja, uma quebra de 40%. Isto depois de ter um discurso muito inflamado, estratégico, de grande aproximação aos investigadores, queria decretar o fim das bolsas, que seriam substituídas por contratos. E, portanto, muito bem, vamos dar estabilidade às pessoas. Entretanto, de repente, aparecem novamente as malfadadas bolsas pós-doutoramento. Isto é exatamente o que o Sr. Ministro fez nas propinas. Diz uma coisa, volta atrás e acha que nada se passa. E, portanto, o Sr. Ministro é o ministro que tem mais mortais à retaguarda na política deste Governo. Não é por acaso que já não tem o apoio da coligação que o suporta e que suporta o resto do Governo. Mas, Sr. Ministro, relativamente àquilo também que veio aqui dizer sobre a OCDE, o que é facto é que a OCDE constata uma coisa que nós dizíamos há muito tempo, é que nós formamos doutorados, todos dirigidos para o tecido científico, para as instituições, para a carreira científica, e depois não têm vaga. Não é uma questão de austeridade, isto é assim há muitos anos, ou seja, formamos cerca de 2.500 por ano, mas só 500 é que conseguem entrar numa carreira. Quer dizer que alguma coisa está mal e é preciso mudar, e portanto aquilo que também nós não vemos da parte do Governo é uma estratégia diferenciadora de integração de doutorados, porque aquilo que está a ser feito atualmente é o que já foi feito várias vezes e, como temos vindo a ver, não resultou. Senhor Ministro, aquilo que nós assistimos nesta área do Governo é que nasceu uma grande esperança por parte dos investigadores, por parte das instituições de ensino superior, havia uma grande esperança com este Governo. O que se nota hoje é uma grande desilusão. Eu estive recentemente numa iniciativa do PSD, onde eu não via investigadores de carreira e dos mais importantes deste país há muitos anos. E eles não estiveram lá para dizer que o PSD esteve bem no passado. Eles estiveram lá para reconhecer, ou para reafirmar, que este Governo os traiu e que o Sr. Ministro prometeu e assinou coisas ao lado deles que depois não consegue cumprir. E aquilo que é mais preocupante é nós verificarmos que as pessoas hoje neste setor estão mais desiludidas ainda do que o resto, porque esta era uma prioridade deste Governo e que afinal falhou completamente. De boas intenções está o céu e o inferno cheio, e a verdade é que este Governo parecia muito bem intencionado, tinha uma estratégia que parecia fazer sentido, tinha boas intenções, mas quando chegamos ao final, os resultados, Sr. Ministro, são muito aquém das expectativas.
Muito obrigado.
Devo dizer que não é responsabilidade sua, é talvez falta de força deste Ministério junto do Ministro das Finanças ou do Primeiro-Ministro, mas se eu não conseguisse
obrigado,
concretizar aquilo que queria, há muito tempo que já tinha ido embora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Eu não sei em que país é que o Sr. Deputado vive, nem sei com quem é que fala, mas, de facto, se hoje temos uma estratégia científica e se abrimos o... Se hoje temos uma estratégia científica e se abrimos os dossiers mais complexos, incluindo o emprego científico, foi em Portugal. E se hoje é na Europa que Portugal é uma referência? E se hoje a Associação Europeia das Universidades considera e classifica Portugal como, segundo a sua nomenclatura, um front-runner, juntamente apenas com a Suécia e com a Noruega, eu não sei em que contexto é que o Sr. Deputado faz as suas afirmações. E veja as contas publicadas pela FCT. Qual é que foi o ano onde a FCT mais executou? 2018, desde 2010. Sabe qual é que foi o... A evolução da despesa global em ciência e tecnologia desde o ano 2000, veja as figuras. E por isso a evolução, os factos são claros. Hoje temos um leque diversificado de formas de estimular o emprego científico e abrimo-lo por ser claramente uma área crítica para o desenvolvimento científico. E, obviamente, falando não apenas com a comunidade científica, mas também com a comunidade científica e com as empresas, percebemos bem que a formação doutoral não foi, nem é, nem será apenas uma formação para estimular aquilo que estava a ser considerado, ou que disse, ou que referiu como endogamia. Hoje, a formação do doutoral tem um leque aberto de possibilidades e de oportunidades, e por isso mesmo estimulamos de uma forma clara e inédita em Portugal também processos de contratação através de arranjos colaborativos entre a administração pública, entre as empresas em particular e a comunidade científica. Sempre de uma ótica onde damos privilégio ao mérito, e por isso os concursos individuais que foram abertos ou institucionais têm que garantir a possibilidade de concursos feitos no contexto europeu, e por isso, por exemplo, nos últimos concursos individuais, 20% daqueles que ganharam os concursos são oriundos da Europa, e em particular 9% são portugueses que estavam no estrangeiro e que regressaram em Portugal. De facto, houve uma política científica que foi exatamente contrária àquela que o PSD implementou. Porquê? Porque abrimos a base do sistema e estamos a facilitar a sua especialização. Vem-me dizer que abrimos apenas 500 lugares e depois 300. Comparam-se com os 100 ou 150 que eram abertos quando o PSD esteve no governo. Não se esqueça disso. E por isso, porquê é que não abrimos mais concursos? Porque neste momento, com o reforço das carreiras ao nível das instituições de ensino superior, no âmbito das quais, através da revisão de degraus e diplomas, se introduziu em Portugal, porventura, uma das reformas estruturais mais importantes para os próximos anos, no âmbito do qual o desenvolvimento de carreiras tem que ser assegurado, quer ao nível das instituições universitárias, quer das instituições politécnicas, dando, obviamente, a possibilidade, através da avaliação e da acreditação das instituições, de incluir a avaliação da própria estrutura do corpo docente naquilo que é a avaliação institucional. E este é um processo que, se não tivesse havido uma política, não tinha sido lançado. Portanto, não só há política, como há uma estratégia clara de reforma legal, e por isso é que, no contexto da avaliação da OCDE, foi posta em prática uma reforma de instrumentos legais, hoje com mais do que de 20 de diplomas, entre de decreto-leis a resoluções do Conselho de Ministro, que mostra não só o sucesso da política, mas a estratégia de implementação de ações que foram particularmente importantes hoje e que farão a diferença num processo que só pode ser o processo de convergência europeu. E aí temos que ser perfeitamente claros. A estratégia que temos para até 2030... duplicar a despesa pública e facilitar a multiplicação por 4 da despesa privada, equivalente à criação de mais de 20 mil postos de trabalho qualificados no mercado de trabalho, de uma forma que aumente efetivamente a despesa privada, é aquilo que nos deve orientar e que os últimos 2 anos nos dão a confiança daquilo que deve ser o futuro de Portugal e dos portugueses com mais ciência. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Passos, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, saúdo o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, saúdo o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O emprego científico tem sido, inequivocamente, uma das prioridades do atual Governo e da política científica implementada desde o final de 2015. Esta tarefa nunca se perspectivou fácil nem rápida, dado o desinvestimento e até mesmo o desinteresse que esta área sofreu durante toda uma governação de direita. Por isso, a definição de um novo regime legal de enquadramento do emprego científico com objetivos de renovar, promover e reforçar o potencial científico exigiu um esforço político extra, destinado precisamente à contratação de doutorados e, naturalmente, este esforço só faria sentido com o empenho e responsabilização das instituições científicas e de ensino superior. Mais ainda, conjuntamente com estas instituições, criaram-se condições não só para garantir mais oportunidades de recrutamento, como também para reforçar as carreiras académicas e científicas em Portugal. Uma outra medida que também vem reforçar o combate à precariedade no trabalho científico, contribuindo para a convergência do nosso sistema científico e tecnológico com a Europa, é a revisão do Estatuto de Bolseiro de Investigação Científica. O novo Estatuto de Bolseiro de Investigação Científica encontra-se presentemente adequado à realidade estabelecida pelo Programa Estímulo ao Emprego Científico, iniciado em 2017 pelo atual Governo, fortalecendo o regime de contratação de trabalho para investigadores de doutorados. Iniciativa esta há muito aguardada pela comunidade científica. Com esta revisão, reforçam-se as condições de emprego científico em Portugal, a acrescentar à concretização do programa Estímulo e Emprego Científico, já aqui referido, particularmente com o estabelecimento de contrato de trabalho como regime, regra nas relações entre investigadores e instituições onde se encontram a desenvolver o seu trabalho científico. Assim, verifica-se que, com este Governo, existe toda uma estratégia de emprego científico fundamental, não só para a afirmação e competitividade do país, como também para devolver a dignidade daquelas e daqueles que trabalham em ciência em Portugal. E esta estratégia começa a dar bons resultados. E porque não quer demais frisar, para que não se esqueçam, vejamos, de acordo com o que foi publicado pelo Observatório do Emprego Científico a 25 de Fevereiro, nesta terça-feira, a sua última atualização, observamos que estão validados 1.814 concursos para doutorados abrangidos pela norma transitória, já foram celebrados 1.505 contratos para doutorados abrangidos pela norma transitória. Relativamente ao concurso Estímulo ao Emprego Científico Individual de 2017, já foram divulgados os resultados para candidaturas individuais de investigadores doutorados, sendo que foram atribuídos 515 contratos. No que concerne ao mesmo concurso, mas para 2018, temos conhecimento, é de conhecimento geral, de que serão atribuídos 300 contratos para investigadores doutorados. No que respeita ao concurso de emprego científico institucional, estão atribuídos um total de 400 contratos para investigadores doutorados. Também em fase de conclusão, a avaliação de unidades de investigação e desenvolvimento para 400 contratos de investigadores doutorados para o período 2019-2022, a atribuir no âmbito das unidades de investigação e desenvolvimento. No âmbito do concurso para projetos de investigação e desenvolvimento 2017, está garantido o apoio a 1.618 novos projetos, num total de 375 milhões de euros. Acresce ainda os dados relativos ao PREVPAP, no que respeita aos docentes do ensino superior, dos cerca de 1.558 requerimentos submetidos, já se encontram analisados 97% dos processos. Relativamente aos investigadores doutorados, dos 1.630 submetidos, requerimentos submetidos, 68% já se encontram analisados. Assim, perante os factos, questiono o Sr. Ministro se no âmbito desta estratégia global de emprego científico, que de forma gradual e progressiva tem mudado o panorama do emprego científico em Portugal, está o Ministério a pensar, implementar ou desenvolver mais alguma medida que vise agilizar os procedimentos? Obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada, eu passava agora a palavra ao Sr. Ministro.
Senhora Presidente, Sra. Deputada, agradeço a pergunta, e mais do que a pergunta, a forma de também me ajudar a fazer uma súmula daquilo que é a situação. E antes de mais, clarificar que quando definimos o emprego científico como de facto uma das prioridades críticas para esta ação governativa durante esta legislatura, sabíamos a dificuldade do processo e por isso abrimos um leque diversificado, repito, de formas, de modo a certamente ter um melhor balanceamento entre as diferentes forças da relação de poder na vida académica e científica, assim como estimular a colaboração quer com a administração pública, quer com as empresas em particular. Pergunta-me se há novos estímulos. Devo-lhe dizer que, por exemplo, no âmbito do processo de crescente transformação de digital, em que as nossas sociedades e economias estão seriamente envolvidas, estamos, por um lado, a abrir uma série de concursos para a relação com a administração pública, sobretudo no âmbito do programa mobilizador de inteligência artificial na administração pública, assim como um conjunto de programas mobilizadores através de fundos comunitários, sobretudo para dinamizar o processo de transformação de digital nas empresas e, em particular, um conjunto específico de concursos que serão abertos nos próximos dias ou semana, em estreita articulação internacional e tendo como base as parcerias que estabelecemos com grandes universidades norte-americanas, nomeadamente o MIT, a Universidade de Carnegie Mellon e a Universidade de Texas, em Austin. Estamos ainda a reforçar, e ainda ontem estive na Agência Espacial Europeia, a relação com a Agência Espacial Europeia no âmbito da preparação da próxima ministerial para atrair para Portugal novas atividades de maior valor acrescentado. Mas se este é sempre o futuro, temos também que falar naquilo que fizemos. E disse, e muito bem, e não tive a oportunidade de responder à deputada Ana Mesquita sobre a reformulação do Estatuto do Bolseiro de Investigação. O que fizemos após este período e esperámos até estar consolidado o programa de estímulo ao emprego científico, fizemos exatamente aquilo que estava escrito no Decreto-Lei 57 e aquilo que estava expresso explicitamente no programa do Governo. Portanto, não houve qualquer alteração, foi a mera concretização daquilo que estava no programa do Governo, seguindo, obviamente, as orientações europeias. Com certeza que muitos dos deputados têm estado cientes do debate ao nível da Europa sobre, efetivamente, os esquemas de financiamento e contratação para os investigadores numa fase de pós-doutoramento, o Science Europe, portanto, que é a federação de todas as agências de financiamento europeias, no último relatório, explicita a necessidade absoluta da formação pós-doutoral como uma condição crítica, para estimular não apenas a participação daqueles que fizeram o doutoramento em mais e melhores publicações, mas também em garantir a sua independência e, por isso, estimula cada vez mais os processos, sobretudo em períodos de tempo não superiores a 3 anos. E, por isso, o programa do Governo dizia que as bolsas de pós-doutoramento devem passar a ter durações mais curtas e servir de estímulo para o desenvolvimento de carreiras científicas. Foi isso que fizemos. O Decreto-Lei 57 diria também que deve ser mantida a atribuição de bolsas de pós-doutoramento exclusivamente para a formação avançada. E, por isso, a revisão cirúrgica, como foi discutida, quer com a Associação Nacional dos Investigadores Científicos, a ANICT, quer com a ABIC em várias reuniões, quer com os representantes de reitores e de universidades, quer com muitos dirigentes de instituições científicas, foi um processo que foi vindo a ser preparado ao longo dos últimos 2 anos e foi, sobretudo, resolvido fazer uma alteração cirúrgica em 2 pontos. Por um lado, reduzir a duração das bolsas de pós-doutoramento agora, que já temos um programa de estímulo do emprego científico em curso, e garantir totalmente o anulamento da possibilidade que houve e foi particularmente usada durante os anos de maior crise financeira para usar bolsas de investigação para situações de precariedade no trabalho. E, portanto, essas duas situações é que estão evitadas nesta revisão do Estatuto do Bolseiro, dignificando, como não podia deixar de ser, a posição das bolsas de investigação, sobretudo em associação com atividades de formação. Essas são as recomendações europeias, essas são as melhores práticas europeias e essas são aquelas que estão hoje vincadas na revisão do Estatuto do Bolseiro de Investigação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, cumprimentá-los antes de tudo. Nós já fomos habituados ao longo desta legislatura que as audições, principalmente quando se discute emprego científico, há sempre um argumento de perguntar em que país é que cada um de nós vive, à partida estamos todos em Portugal. O que é interessante perceber é que o Sr. Ministro é que muitas das vezes decide ficar em terra de ninguém. E decide ficar em terra de ninguém porque, mesmo quando não há uma decisão por parte do Governo em algum dos dossiers que está em cima da mesa, o Sr. Ministro sai sempre, num dia mais ou menos inesperado, com uma ou outra entrevista completamente ao lado do que tem sido toda a discussão que temos tido aqui na Assembleia da República. E isso é uma decisão do seu ministro, ficar em terra de ninguém. Desde o início da legislatura, sabia, como sabia a Assembleia da República, como sabia o país, que existia uma maioria parlamentar, como existe, que suporta o governo para garantir avanços e progressos em várias áreas, nomeadamente no ensino superior e na ciência. O seu ministro foi sempre decidindo passar à margem dessa possibilidade e, portanto, decidiu ficar, na esmagadora maioria dos casos, em terra de ninguém. O exemplo do Decreto-Lei 57, estávamos nós na Assembleia da República ainda sem saber que era o primeiro dos exemplos em que o seu ministro escolhia ficar em terra de ninguém. Pelos vistos, não foi nem o primeiro, nem parece que vá ser o último, não é? Porque de 15 em 15 dias sai sempre uma declaração, desta vez é há pleno emprego entre os doutorados. Bem, eu conheço vários colegas meus com doutoramento a trabalhar em coisas que não têm nada a ver com ciência, outros que estão desempregados, outros que estão há meio ano a trabalhar de borla nas instituições de ensino superior porque têm medo de perder o próximo concurso que aí vem e, portanto, é mais uma das chantagens, outros porque estão à espera da resposta do PrevPap, que, na verdade, pela forma como o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior tem feito as coisas, é completamente desastrosa. Aliás, a própria declaração do Ministro hoje, aqui no Parlamento, a dizer as várias vias de contratação do emprego científico e a estratégia do Governo, sem nunca mencionar em nenhum momento o PrevPap, é exemplificativo da forma como o Sr. Ministro tem gerido a pasta do PrevPap. É exemplificativo, está fora das contas do Ministério. Apesar de existir uma lei publicada, redigida pelo Governo, que diga exatamente o contrário. É que o Sr. Ministro está em terra de ninguém, não é só com a Assembleia da República. É com a própria lei que o Governo decide publicar. A lei do PrevPap foi inicialmente avançada, do ponto de vista formal, pelo Governo. A Assembleia da República alterou e aprovou. Mas o Governo lançou o programa do PrevPap. Foram garantidas as carreiras especiais no PrevPap. Foram garantidas no âmbito e na abrangência universidades e politécnicos, sejam públicos ou seja de modelo fundacional. E quando o Sr. Ministro faz, pela terceira vez aqui hoje, declarações de 5 minutos, apontando uma estratégia para o emprego científico, no início da legislatura eram 5 mil contratos, falta meio ano, estamos em 1.800 ou 1.700. Assinados nem 1.700 estão. Portanto, e que retira completamente o PrevPap. Não sei, Sr. Ministro, eu não lhe vou perguntar em que país vive, vivemos todos em Portugal e conhecemos todos a realidade do emprego científico e da ciência em Portugal. Mas foi o Sr. Ministro que escolheu sempre ficar em terra de ninguém em grande parte destes dossiers. E não ajuda nem a comunidade científica, nem a Assembleia da República a trabalhar, quando, no momento em que discutimos precariedade na ciência, o PrevPap com 97% das carreiras especiais a terem chumbos nos requerimentos. Quando vemos pessoas há mais de meio ano, nem PrevPap, nem concurso de estímulo ao emprego científico individual. Nenhum desses momentos trabalham de borla nas instituições. O Sr. Ministro dizer que há pleno emprego em Portugal no que toca ao emprego científico, quer dizer, é qualquer coisa de extraordinário. É qualquer coisa de extraordinário. Já vai para além do que é insultuoso para quem todos os dias ergue o sistema científico e tecnológico nacional. Torna-se uma paródia. Os investigadores que estão há um ano ou um ano e meio à espera do PrevPap, que dizem ter direito à norma transitória ao abrigo da Lei 57/2017, que as instituições dizem que não abrem porque a FCT não paga. Quer dizer, não sei que pleno emprego é esse, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Terminarei, Sr. Presidente. Não sei que pleno emprego é esse. Termino. É estranho compreender como é que, ao fim de 4 anos, com um dos principais dossiers que esta Comissão decidiu tomar, que é a questão do emprego científico, o Sr. Ministro decide fechar a legislatura a dizer, basicamente, que o Estatuto do Bolseiro fica mais ou menos na mesma, que é baralhar as cartas e dar tudo exatamente na mesma.
Obrigado, Sr. Deputado.
Mas isso é uma decisão do Sr. Ministro, não é nem da maioria parlamentar, nem da Assembleia da República.
Obrigado,
é do Sr. Ministro que decidiu ficar em terra de ninguém.
Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado. Eu passarei agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Monteiro, é curioso ouvir as suas declarações sobre a terra de ninguém. De facto, a nossa participação e a forma de fazer política nesta área tem sido, sobretudo, num diálogo constante, certamente, como não podia deixar de ser, neste Parlamento, mas também com aqueles que fazem e que querem fazer ciência e aqueles que utilizam também a ciência. E, portanto, um leque alargado de atores, desde a administração pública às empresas e, certamente, passando pelos próprios investigadores, pelas unidades de investigação, pelas instituições de ensino superior, neste leque diversificado e que cada vez está mais diversificado, e isso faz parte da nossa estratégia, de fazer ciência que chegue às pessoas e que, sobretudo, o conhecimento seja visto de uma forma aberta, isso representa mais participação, mas também mais relevância. E, por isso, a criação do emprego qualificado e do emprego científico, são hoje elementos perfeitamente centrais à estratégia e à política científica, sendo naturalmente uma prioridade do Governo. O senhor deputado referiu-se em casos de diferentes. Por um lado, pode-me dizer que eu me repito, por outro lado, diz-me que estou em terra de ninguém. Pois não é isso. Dizer que a ação deste governo e desta área governativa não olha para o PrevPap é não saber nada do que se passa sobre o PrevPap. É, porventura, um dos processos mais complexos que têm estado em curso, estão hoje vistos quase 90% de todos os casos, e devo mais uma vez aqui dignificar e valorizar todos aqueles dos sindicatos, das equipas governativas, das instituições que desenvolvem em reuniões, isto já implicou mais de 130 reuniões, faltando hoje apenas cerca de 12% dos processos para serem efetivamente concretizados. E o PrevPap é um programa de regularização de vínculos que tem o seu processo e que, portanto, deverá terminar em breve. E estou farto, neste Parlamento, repetitivamente, de mostrar os números que estão, obviamente, referidos na atualização semanal ou bissemanal, naquilo que se passa ao nível do Observatório do Emprego Científico. E podia-se questionar porque é que nós levantámos um observatório. E foi, sobretudo, como elemento de clarificar, de transparência e de pressionar todos os atores, porque isto é um esforço coletivo, e por isso o observatório tem só como única intenção dar uma total transparência e clarificar todos os processos que estão em curso. Naturalmente que o caso do PrevPap, quando aplicado a carreiras especiais, todos reconhecemos que é particularmente mais complexo do que os casos que não são aplicados a carreiras especiais. E por isso, como era totalmente expectável desde o primeiro dia da aprovação da lei, as carreiras especiais, não apenas na ciência, mas noutros casos, estão a demorar mais tempo e por isso é um processo complicado, mas que será certamente concluído nos prazos que foram definidos para esta legislatura. Deixe-me agora referir outro ponto que tem que ser totalmente clarificado, que é a eventual desadequação entre a formação do doutoral e o emprego pós-doutoral. No âmbito das declarações que fiz, recebi 4 ou 5 e-mails e tive a oportunidade de receber e de ouvir essas pessoas. E, naturalmente, há um pouco de tudo, como sempre houve e sempre haverá na comunidade científica com mais maturidade e à medida que adquire essa maturidade em Portugal ou no contexto europeu. Por exemplo, ouvi uma jovem que tinha feito doutoramento em filosofia na área das neurociências e queria encontrar um trabalho pós-doutoral em filosofia nessa área específica das neurociências. E, obviamente, é uma situação específica. Ouvi outro jovem que também tinha feito o doutoramento em ciências sociais na área das origens do fado e que queria continuar apenas a sua carreira científica nessa área. São aspectos específicos que até me levaram a contactar várias unidades de investigação e por isso é que o nosso programa de estímulo ao emprego científico é coerente e é positivo, porque não estimula apenas os concursos individuais, eram jovens que não tinham passado nos concursos individuais por mérito e por isso têm que ter outro tipo de inserção. Naturalmente que este tipo de desadequações haverá sempre. E por isso é que temos que adequar uma estratégia diversificada e, obviamente, também garantir que durante a formação do doutoral, aqueles investigadores desempenham também e desenvolvem competências necessárias para ter um leque mais diversificado de situações de emprego institucional. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Rita Bessa, ainda bem que conseguiu estar aqui connosco. Eu sei que anda de um lado para o outro, mas agradeço o esforço para estar aqui connosco. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e a restante equipa aqui presente. Eu só me consigo situar porque eu vim agora da ADC e aqui não é a ADC. Muito bem, pleno emprego. Esta ideia do pleno emprego já tinha sido ensaiada no final de novembro pelo Sr. Presidente da FCT, que tinha dado uma entrevista ao Jornal de Notícias e que dizia assim: vamos criar oportunidades de contratação para grande parte dos doutorados que temos no país, até tenho algum receio que para algumas áreas nem haja doutorados suficientes para preencher as posições. Vejo neste momento que temos condições, e pergunto ao entrevistador, de pleno emprego, e ele diz sim, acho que vão ficar provavelmente poucos doutorados, até espero mesmo que nenhum, sem ocupação. Portanto, esta tese foi iniciada, e a tese parece-me uma boa expressão para usar numa audição do ensino superior, foi inicialmente proposta pelo Sr. Presidente da FCT. E depois, realmente, o Sr. Ministro volta a ela e desenvolve-a em fevereiro e depois reitera uma semana depois com uma... O que demonstra haver alguma convergência, que não nos é estranha, entre o Sr. Ministro e o Presidente da FCT, em que basicamente afirmam que hoje, de facto, não há nenhum problema de contratação de doutorados, nem no stock, nem no fluxo de doutorados. E como é que o Sr. Ministro, então, explica a sua tese e desenvolve a sua tese? O Sr. Ministro faz uso de um conceito macroeconómico, o conceito de pleno emprego, que de facto diz que pleno emprego é diferente de desemprego zero. E como é que é diferente de desemprego zero? É diferente porque é perfeitamente possível conciliar pleno emprego com dois tipos de desemprego. Com o desemprego friccional, que é aquele que os economistas explicam como as pessoas que estão entre empregos, em transição, e eu suponho que aqui o Sr. Ministro arrume os 4.500 que estão à espera de resolução do seu processo, então, são friccionais. E depois há o desemprego estrutural, que é aqueles para os quais a economia que não tem capacidade de dar resposta, e eu suponho que aqui esteja arrumado o stock daqueles que não têm emprego até aqui. E, portanto, na sua tese... Isto parece tudo muito bem. Então, o Sr. Ministro faz uns anos, tem feito anúncios vários, não é? Até ao final da legislatura vamos contratar 6 mil doutorados. Depois tem este framework, esta concepção, este quadro conceptual com recurso à macroeconomia para resolver o problema e está resolvido. E, portanto, assim já é possível alegar e chegar ao final da legislatura debatendo e defendendo a tese de que o problema está resolvido. Qual é o problema desta tese? É que há uma data de arguentes que não concordam consigo, Sr. Ministro. Olha, para começar, os cientistas que fizeram um manifesto a dizer não é verdade e apontaram onde é que não é verdade, quantos e quais é que não têm conseguido encontrar aqui emprego. Os próprios senhores reitores, o Sr. Reitor da Universidade de Coimbra veio dizer, o senhor, atual reitor da Universidade de Coimbra, não o que vai tomar posse, mas o atual disse, Por exemplo, a Universidade de Coimbra tem cerca de 1000 professores de carreira. Se um professor de carreira tem cerca de 35 anos, quer dizer que todos os anos, em regime estável, se aposentam 30. Mas a Universidade doutora todos os anos 250 pessoas, o que faz com que o saldo seja difícil de conciliar. Também os sindicatos vêm dizer que a sua tese não tem adesão à realidade. E, portanto, o Sr. Ministro, a coisa fica complicada. Mas pior, o pior disto é que a sua própria tese se trai a si própria, porque se o Sr. Ministro acreditasse que estávamos, de facto, com o problema resolvido em situação de pleno emprego, então não seria preciso voltar a recorrer às bolsas de pós-doutoramento para arrumar aqueles que ficam sem emprego. Porque se a situação fosse absorvida pelas instituições e até pelas empresas, de facto haveria desemprego friccional, haveria um desemprego estrutural, mas não era preciso, Sr. Ministro, inventar um mecanismo novo que já tinha, aliás, abandonado em 2016, em 2017, em 2018 e em 2019 para resolver estas franjas de desemprego que ainda persistem. E, portanto, Sr. Ministro, eu gostava que me explicasse exatamente, se quiser desenvolver a sua tese aqui numa nova ronda de defesa, porque eu me parece que não só o quadro referencial, que é a realidade, o contradiz, como a sua própria atuação política contradiz o seu discurso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. E ainda bem que voltou da outra sessão aonde estava, porque é particularmente importante clarificar as condições que levantou e agradeço a súmula que fez sobre o contexto macroeconómico que hoje, sobretudo, tendo como referência aquilo que são as definições da OCDE, é considerado como pleno emprego. As condições da atividade científica são obviamente especiais e por isso é que as carreiras científicas ou as carreiras académicas também são elas verdadeiramente especiais. A situação que hoje temos em Portugal e que tem uma história que a todos nos deve orgulhar, é obviamente uma situação de déficit quando nos comparamos no quadro europeu da formação doutoral e que foi sobretudo, eu diria, aumentada durante os anos de maior crise devido à dificuldade que atravessámos no financiamento científico e que veio criar um quadro acrescido de precariedade na atividade científica. E, portanto, esta legislatura, desde o primeiro dia que dissemos que tinha que dar prioridade ao emprego científico para efetivamente estabelecer num período de 4 anos aquilo que era a normalidade da atividade científica, garantindo também mais maturidade às próprias instituições. E por isso o que fizemos foi, sempre num quadro de reforço da autonomia das instituições, mas também de colaboração com os atores externos e com as empresas em particular, mas também com a administração pública, poder diversificar o leque de situações de emprego e de contratação de investigadores com o doutoramento, sempre numa referência europeia. E aqui a referência europeia não nos pode nem deve esquecer. Portugal tem um déficit estrutural na área científica, apesar de uma evolução que a todos nos orgulha durante 30 anos, mas há um caminho a percorrer e, por isso, desde logo dissemos, para 2030, num processo de convergência europeu, temos, obviamente, de dar maturidade às nossas instituições, certamente, e aqui já referi, aquilo que são hoje os termos de referência da Science Europe e, portanto, da federação de todas as agências de financiamento europeu. Fizemos exatamente o que estava no programa do Governo no que diz respeito às bolsas de pós-doutoramento, após ouvir dezenas de investigadores, dezenas de dirigentes científicos, aonde, obviamente, como estava no programa do Governo, como estava no Decreto-Lei 57, devem ser reduzidas até um máximo de 3 anos, mas mantidas, em alguns casos, de formação pós-doutoral, sobretudo quando há transição de áreas, e é típico na passagem de uma formação pós-doutoramento para o pós-doutoral, assim como na alteração de áreas científicas. E para além de reforçar a capacidade autónoma das próprias unidades de investigação, Demos-lhe, por isso, a possibilidade inédita em Portugal de abrir concursos institucionais, de um emprego de doutorados através dos projetos e, pela primeira vez, de pacotes de contratação às próprias unidades de investigação, portanto, três mecanismos inéditos pela primeira vez, para além disso, e certamente em complemento com os concursos individuais, reforçámos, portanto, em paralelo e em simultâneo de reforçar a autonomia das unidades de investigação e das instituições, se puderem organizar, reforçámos a relação crítica e cada vez mais importante com o mercado de trabalho e com a administração pública, quer ao nível daquilo que são os centros de interface tecnológica, quer identificando, quer no quadro legal, quer no quadro programático e com a reprogramação de fundos comunitários no quadro de financiamento, a novos arranjos colaborativos, que hoje são uma realidade em 21 casos de diferentes entre o setor produtivo e o setor científico. E, portanto, é diversificando a estrutura, reforçando a capacidade institucional e certamente pensando que, ao contrário do que o reitor de Coimbra diz, a formação do doutoramento não é exclusivamente para ser considerada num processo de endogamia para a própria contratação da atividade científica. Não é assim em parte nenhuma do mundo, não é assim que nos projetamos no contexto europeu. De facto, quando olhamos para o fluxo e o estoque de doutorados em Portugal, temos valores semelhantes à Espanha. Temos cerca de 30% abaixo de países como a Holanda, temos metade, quer do fluxo, portanto, a formação de novos doutores, quer no estoque de doutorados, temos metade dos países nórdicos. E por isso tenho insistido no processo também de crescente formação de doutores. Veja-se, em 2013 davam 600 bolsas de doutoramento em Portugal, veja-se quantas bolsas se deram o ano passado. Quase 1.500. Portanto, é esta evolução, que é sempre uma evolução gradual e sistemática, mas que foi particularmente coerente com a política científica de aumentar a formação doutoral e diversificar as condições de emprego e de contratação para os doutoramentos, respeitando aquilo que são os valores académicos e científicos associados ao mérito da contratação.
Obrigado, Sr. Ministro. Para um fecho deste processo, desta audição, eu dava então à Sra. Deputada Ana Mesquita os 2 minutos finais para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro não conseguiu hoje aqui sustentar as afirmações que preferiu. E o que nos preocupa mais não é tanto esse facto, mas tudo aquilo que é preciso fazer para combater a precariedade no ensino superior e na ciência e garantir que há emprego com direitos. E essas, sim, são as nossas preocupações. E a discussão que tem de ser feita não é se o investigador vai escolher o cavalinho, o comboinho, o carrinho, a chave na giratória do carrossel da precariedade. A discussão que tem de ser feita é a abertura das carreiras e a integração destes trabalhadores com plenos direitos e por todos os instrumentos disponíveis, inclusivamente o PrevPAP. E, Sr. Ministro, se as declarações em relação ao pleno emprego podiam ter sido, e foram, entendidas por muita gente como um insulto, o que aqui foi dito hoje sobre o PrevPAP é outro episódio semelhante e isto é inenarrável. E mais, o Sr. Ministro falou em relação à revisão do Estatuto do Bolseiro de Investigação e disse que tinham sido auscultadas várias entidades, nomeadamente a ABIC. Curiosamente, na segunda-feira, 25 de fevereiro, diz a ABIC que a revisão foi feita sem o Governo ter dialogado com os bolseiros, o que só pode merecer o nosso protesto. Então, afinal, em que é que ficamos? E mais, Sr. Ministro, manter as bolsas de pós-doutoramento e as próprias BGCT neste contexto, alterando aqui uns pozinhos, é baralhar o que está, dar de novo e manter tudo igual. Não resolve o problema. Não resolve. E mais ainda, Sr. Ministro, há aqui uma questão que é, quando nós lemos em relação à alteração do EBI, e vou terminar, que há ali uma afirmação muito curiosa, em que a certa altura se diz que a obtenção de doutoramento não confere independência científica aos investigadores doutorados. Isto é inacreditável. É inacreditável. porque se está a menorizar o trabalho científico destas pessoas, que curiosamente, para outros efeitos, como critérios que são tidos para concursos nacionais, internacionais de financiamento, orientação de teses, etc. e tal, até os critérios do próprio concurso de estímulo ao emprego científico, em que se diz que os trabalhos podem ser desenvolvidos sem orientação, porque, lá está, são independentes, de repente são despromovidos e passam à segunda liga. E Sr. Ministro, o que nós consideramos e o que o PCP defende é que isto não pode ser a continuação de um fenómeno eterno de precariedade. E o Governo, ou bem que se coloca do lado do combate firme à precariedade e usa o PrEVPAP para acabar com ela e usa estas ferramentas para conceder contratos de trabalho sem termo e com todos os direitos, ou então se estará do lado daqueles que defendem a manutenção da precariedade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra para a última intervenção do Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Ana Mesquita, agradeço mais uma vez a sua intervenção e não posso ser claro que o Governo só podia estar desse lado do combate à precariedade e por isso é que elegeu o emprego científico no âmbito da estratégia de desenvolvimento científico e tecnológico como a prioridade. Mas não só elegeu, como pôs em prática o programa de estímulo ao emprego científico, que hoje é uma realidade. Eu volto a dizer que o total de contratos com financiamento já garantido ou obrigação legal de contratação desde 2017 foi 6.310 identificados neste momento, obviamente que nas questões da aplicação do sistema de incentivos fiscais às empresas temos só atualizações anuais e estes dados estão desatualizados. E por isso hoje há dados que mostram efetivamente o combate que fizemos e o sucesso destas políticas. Queremos mais? Queremos, Sra. Deputada. Queremos sempre mais, porque o nosso designo só pode ser o conhecimento. Mas ao querermos mais, temos que saber os passos que temos que dar a cada um, solidificando e dando maturidade às nossas instituições científicas, aos nossos investigadores e adequando a relação com aquilo que é os empregadores, quer na administração pública, quer no mercado de trabalho e nas empresas em particular. E é isso que estamos a fazer. E por isso a revisão do EBI foi efetivamente um passo de bom senso, efetivamente cumprindo exatamente aquilo que está no programa do Governo e aquilo que está expresso no Estatuto do Bolseiro de Investigação, um passo decisivo para acabar o trabalho precário de longo prazo na atividade pós-doutoral e, como disse muito bem, limitando totalmente aquilo que são bolsas consideradas de gestão de ciência e tecnologia, que na prática não são bolsas de investigação. É esse combate que temos feito. Hoje temos um sistema mais sólido, melhor do que tínhamos em 2015, temos mais emprego científico. Queremos mais, queremos sempre mais, e por isso o nosso trabalho foi sempre um trabalho de continuidade para ter uma estratégia de convergência com a Europa a 2030.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim desta primeira parte da nossa audição. Vamos agora entrar na primeira ronda da audição regimental. E eu pedia, então, para a primeira intervenção, a Sra. Deputada Ana Passos, do PS.
Muito
São períodos de 5 minutos cada, já. É igual.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, inicio esta intervenção saudando o Governo pela aprovação do Plano de Intervenção para a Requalificação e Construção de Residências de Estudantes, consubstanciado no Decreto-Lei nº 30/2019, de 26 de fevereiro, ou seja, publicado ontem. Esta é uma medida fundamental para dar uma resposta pública rápida às necessidades de alojamento para estudantes do ensino superior que se encontram deslocados do seu local de residência. É uma medida enquadrada numa política de alojamento acessível e este plano de intervenção mobiliza e coordena esforços das instituições do ensino superior, das autarquias locais e do Estado no sentido de aumentar a oferta em cerca de 80%, em relação àquela que existe atualmente, o que corresponde a cerca de 12 mil camas. A estas acrescem as 3 mil camas que se encontram hoje disponíveis e que passarão por um processo de requalificação e melhoria de condições. No total serão construídos, reabilitados e ou requalificados 263 imóveis em todo o território nacional.
Recordo que nos últimos 20 anos só houve avanços neste campo com governos socialistas, com governos do PS. Aliás, o número de camas até reduziu 3% com o anterior governo de direita. Com este plano, o atual governo promove uma verdadeira revolução no alojamento estudantil nacional, promovendo a igualdade de oportunidades a todos e não deixando que a carência de alojamento seja um fator dissuasor da frequência no ensino superior. Assim, questiono o Sr. Ministro sobre como poderemos esperar que seja a evolução em termos de alargamento da base social de recrutamento de estudantes para o ensino superior durante a próxima década. Uma outra questão que gostaríamos de sublinhar e de enaltecer é a aprovação a 21 de fevereiro da nova Lei da Ciência, que adequa o quadro normativo aplicável às instituições que se dedicam à investigação científica e ao desenvolvimento tecnológico à nova realidade portuguesa. Recordo que a anterior Lei da Ciência já contava com 20 anos, encontrando-se completamente desatualizada, e com esta nova lei cumpre-se um dos desígnios do atual governo. É do conhecimento geral que este foi um processo realizado no contexto da última avaliação da OCDE ao Sistema de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em Portugal e que, tendo passado por um longo debate público, inclui 5 reformas relevantes. A primeira, a reforma do contexto institucional, a segunda, o capital humano, a terceira, a responsabilidade social e cultural, institucional e científica, a quarta, internacionalização e, por último, a quinta, a clarificação do papel do Estado nos domínios da avaliação, do financiamento e da observação do sistema científico e tecnológico nacional. Gostaríamos de saber quais as expectativas do Governo no que concerne ao incremento que esta nova lei vem dar à convergência para a Europa do conhecimento. Uma última questão relativamente à atividade da Fundação para a Ciência e Tecnologia em 2018. Temos conhecimento que 2018 foi um bom ano para a ciência e tecnologia em Portugal, apresentando crescimento, são os factos, fruto das novas políticas de ciência e tecnologia encetadas ao longo de 2016 e 2017, assim como do maior investimento concretizado desde 2010. Mais, ao longo de 2018, a FCT executou mais de 451 milhões de euros, apresentando um aumento de 20% relativamente a 2017. No documento de síntese da atividade da FCT, publicado a 17 de janeiro de 2019, encontramos representado um gráfico que se destaca de todos os outros, que é o do financiamento de projetos de investigação e desenvolvimento com totais transferências realizados entre 2000 e 2018. Da observação do mesmo, verificamos que o ano 2018 é o de maior financiamento de projetos deste tipo desde a criação da FCT. Assim, questiono o Sr. Ministro se, em termos de financiamento de projetos de investigação e desenvolvimento para 2019, se perspectiva um crescimento ao ritmo de 2018. Disse. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Ana Passos, agradeço a forma sintética e abrangente como colocou as três questões. Eu vou ser breve e depois pedir autorização para passar ao Secretário-Estado João Sobrinho Teixeira. Em todo o caso, três notas de uma forma pragmática e rápida. O programa de alojamento dos estudantes de ensino superior representou um grande esforço, um esforço coletivo, certamente entre a administração pública, mas também entre autarcas e as próprias instituições, e hoje temos de facto, de uma forma inédita em Portugal, a disponibilização de um quadro de instalações em todo o país, certamente nesta fase ainda, como era de esperar, com alguma concentração em Lisboa, mas devo dizer que é um quadro inédito de investimento público através da disponibilização de património. É um esforço que temos que continuar a trabalhar e, por isso, pusemos um conjunto de ações que o Secretário de Estado já poderá dizer que tem acompanhado este dossiê de perto. Mas não posso aqui deixar de fazer uma referência a todos aqueles, que são muitos, por todo o país, que contribuíram para identificar edifícios e para, efetivamente, garantir um leque alargado de condições de alojamento para os estudantes. E, com isso, contribuir decisivamente para o alargamento da nossa base social de apoio, contribuindo para aquele que é o processo de convergência europeu, aonde pretendemos passar de 4 em cada 10 jovens de 20 anos a participar ao ensino superior para 6 em cada 10 jovens. Sabemos que este processo é um processo particularmente exigente para a sociedade portuguesa no atual contexto de pressão demográfica, mas é o único caminho que devemos nos exigir a nós próprios nesse mesmo processo de convergência europeu. E aqui é importante relacionar a abertura do ensino superior com a revisão da Lei da Ciência. Porque esse tem sido o nosso quadro programático, alargar a base social de apoio às atividades académicas e científicas, reforçar sempre aquilo que é a atividade científica na sua melhor expressão e a excelência europeu, mas também diversificar o tipo de leques. E quando comparamos esta lei, depois do processo de discussão pública, com a lei de 1999, a diferença é que, enquanto em 99 se deu um passo importantíssimo em Portugal de autonomizar e garantir o reforço das unidades de investigação, atraindo sobretudo bolseiros para o sistema, esta lei vem reforçar esse processo de autonomia e vem abrir um novo leque institucional no quadro legal para a colaboração com o setor produtivo em particular, mas também com a administração pública, pondo no quadro, ou introduzindo no quadro da lei, quer os centros de interface tecnológica, quer os laboratórios colaborativos, dando, portanto, realidade legal àquilo que é o programa Interface, que foi uma prioridade neste contexto. É neste processo de sucessiva convergência europeu que hoje podemos dizer que a FCT teve, de facto, em 2018, o ano de maior execução desde 2010, tendo executado cerca de, como disse, 451 milhões de euros. Só em 2010 foi o único ano superior, onde tinha executado 466 milhões, e hoje temos um quadro orçamental para 2019, em que mostra que o orçamento da FCT aumentou 27% face a 2016. Mas para especializar as questões do alojamento, que são críticas hoje no quadro da afirmação do ensino superior na sociedade portuguesa, eu pediria ao Sr. Presidente para passar a palavra ao Secretário de Estado. Muito obrigado.
Obrigado, bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Ministro, muito bom dia a todos os seus deputados. Então, muito rapidamente, dizer, portanto, este programa de alojamento, que é um programa que está em contínuo, temos aqui uma primeira fase, mas eu gostava de referir que esta primeira fase continua em aberto, porque, naturalmente, nós não vamos baixar a procura ainda de mais respostas para este problema, mas devo dizer que, de facto, nos parece aqui uma resposta robusta, como tivemos a ocasião de dizer em novembro, quando da apresentação do orçamento, que tínhamos a certeza, de facto, que este programa iria resultar. E, genericamente, nós temos aqui uma disponibilização nesta primeira fase, que será de cerca de 14 mil camas, com 263 imóveis diretamente intervencionados e em 42 concelhos. Ou seja, há aqui uma abrangência a todo o território, teve-se a preocupação, inclusive, de também dar resposta, nomeadamente às escolas que estão desconcentradas dos seus próprios polos, para podermos ter aqui uma resposta que achássemos que era, de facto, robusta e que tivesse um efeito, por um lado, de poder acomodar os nossos estudantes e, por outro lado, ter também o efeito pedagógico e dissuador daquilo que é a especulação imobiliária, na medida em que se percebe que vai haver aqui uma intervenção de diversos agentes como seja o próprio Governo, o próprio Estado, agentes como sejam as instituições de ensino superior, ou agentes como sejam as autarquias.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu agora passava a palavra à Sra. Deputada Margarida Mano, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Ora, nesta primeira audição regimental do ano, nós gostávamos de abordar dois aspectos novos que nos parecem mais relevantes no âmbito da ação do Sr. Ministro. Vamos esquecer as duas infelizes entrevistas que o Sr. Ministro teve a oportunidade de nos brindar, aliás, a última, a primeira sobre as propinas, com uma agenda de um zig-zag, subsequente, que tivemos a oportunidade de nos pronunciar, e a segunda sobre a questão do pleno emprego, que foi alvo, de resto, da audição anterior, e de alguma forma, o Sr. Ministro teve, digamos, a sabedoria de nos poupar a uma terceira entrevista, porque todos já temíamos o que é que vinha a seguir. Vamos focar em dois aspectos. O primeiro, os novos diplomas aprovados no Conselho de Ministros da passada semana e recentemente. Obviamente que sem conhecer os textos não nos vamos pronunciar sobre o seu conteúdo. Saudamos o sinal que é dado relativamente à regulamentação de dois aspectos prometidos há algum tempo e que estavam pendentes, como a questão da transição dos leitores e a questão do ensino superior à distância, sem podermos, obviamente, pronunciar sobre o que não conhecemos, mas, de qualquer forma, registamos algumas reações negativas relativamente à Lei das Ciências e à revisão do EBI, que gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro, nomeadamente o não ter havido diálogo com os parceiros, com a ABIC e o SNESUP, já se expressaram, pelo menos estes dois que tivemos a oportunidade de ver. E a segundo aspecto também, no fundo, o Governo estar a legislar a Lei da Ciência e muito na ciência, mas basicamente ao longo de toda a legislatura não cumprindo nem metade do que foi legislado e, portanto, surgindo agora, nesta altura, uma lei que, com processos em curso ainda, que de alguma forma se calhar seria importante analisar, nomeadamente estou a pensar na avaliação 17-18, que ainda está nesta altura, fui ver, o último foi na 22-2, a publicar painéis de avaliação e, portanto, quer dizer, há aqui atrasos que já conhecemos, mas em que medida é que isto faz sentido, enfim, mas diríamos aqui naturalmente sem falar sobre o conteúdo propriamente dito. Relativamente à questão do alojamento, e só de passagem, uma vez que certamente depois será mais alvo de outras abordagens, mas o plano foi apresentado há um ano. Um ano depois surge o plano de intervenção, e ainda sem resposta relativamente ao próximo ano letivo. Portanto, a questão que gostávamos de colocar é exatamente qual é a estimativa, enfim, que o Governo tem para a capacidade que pode ser esperada, instalada no próximo ano, embora conhecendo as dificuldades que foram enunciadas. O segundo aspecto que queríamos focar tem a ver com a questão da OCDE. O relatório foi apresentado, quer o relatório global da OCDE, quer depois a revisão, a revisão feita no ensino superior, na ciência e na inovação, para o caso português. E naturalmente que, de uma forma geral, o relatório global, aquilo que é basicamente sobre várias áreas, não é? E onde a educação e a investigação têm também um papel, salientamos que nesta área Portugal tinha recebido duas recomendações em 2017, às quais não deu resposta, ou deu resposta de uma forma insatisfatória, de acordo com o relatório que agora foi divulgado. Especificamente fala-se no falhar no reforço da colaboração entre as universidades e os centros de investigação e as empresas, e, por outro lado, o Governo também não responde, enfim, no que respeita às reformas ou à avaliação dos benefícios fiscais à investigação e desenvolvimento de IDE. E eu gostaria que o Sr. Ministro, se possível, nos falasse sobre estes dois aspectos que são referidos no relatório. Relativamente ao processo da revisão do ensino superior e da ciência e das conclusões e do processo que de alguma forma assistimos, eu penso que antes de mais temos que saudar o Sr. Ministro pelo processo ao longo da legislatura. É um processo que é possível naturalmente sempre criticismos do ponto de vista ideológico, do ponto de vista processual. Nós pensamos que o Governo esteve bem ao fazer o processo, ao fazer a avaliação, ao fazer anualmente uma apresentação e ao submeter-se, no fundo, a uma avaliação que foi feita e a envolver, obviamente que as sessões de envolvimento é tudo muito relativo, mas a envolver da forma como faz, nomeadamente o Parlamento, e isso é claro. Agora, indo concretamente às conclusões, aí, e concretamente à análise que é feita mesmo na súmula, aí pensamos que muito ficou a ver. Duas questões fundamentais. Primeiro, o senhor Ministro convida com factos que não são, convida-nos a todos no anexo 1 com factos que não são verdadeiramente, enfim, são factos, mas não são enviesados. Diz, a dotação orçamental para as instituições de ensino superior cresce 10% em 2016 e 2019. Senhor Ministro, os compromissos assumidos para as instituições cresceram 14% e, portanto, em termos reais, as dotações decresceram. O Sr. Ministro diz que a dotação orçamental da Fundação para a Ciência e Tecnologia cresce 27%. Sr. Ministro, importa é analisar as execuções. E 2018 não conhecemos ainda de forma oficial, não é?
Obrigado,
mas, objetivamente, em 2017 foi o pior ano de sempre do investimento em termos de execução.
Obrigado, Sr. Deputado.
Para além disso...
Tenho que terminar.
Muito obrigada, eu termino já, Sr. Presidente. Para além disso, naturalmente que em termos das conclusões, aquilo que se vê é que quer em termos de modelo de financiamento, quer em termos das carreiras docentes, quer em termos da valorização económica do conhecimento, há aqui, o Governo falhou.
Muito obrigado, Sr.
Podemos voltar a isto noutra ronda.
Obrigado.
Muito obrigada.
Passa a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sra. Deputada Maria da Mano, agradeço certamente as suas perguntas. Penso que só vem reforçar aquilo que tem sido a estratégia científica. Em relação às empresas, os números e os factos são claros. Em 2017, pela primeira vez na história da democracia portuguesa e da história de Portugal, o investimento das empresas em investigação e desenvolvimento ultrapassa o investimento público. E, de facto, conseguimos. Conseguimos não apenas reforçar a maturidade e o investimento público, mas, sobretudo, reforçar o investimento privado. E é importante este facto, hoje bem fundamentado nas estatísticas oficiais, sobretudo por duas questões críticas. O reforço que está associado ao emprego qualificado nas empresas, porque é preciso ver que a atividade de investigação e de inovação nas empresas está muito e particularmente associada ao emprego qualificado, e aí o papel do sistema de incentivos fiscais, como disse, tem de facto sido particularmente importante. Na sessão da apresentação daquilo que foi a instalação e a implementação do relatório da OCDE, ficou bem patente, pelo tipo de empresas e empresários que interviu durante a sessão, empresas quer na área farmacêutica, quer na área das telecomunicações, quer na área da energia, e que diziam, sobretudo empresas que têm instalações não só em Portugal, como noutros países, que bem disseram naquela sessão que, de facto, o sistema de incentivos fiscais em Portugal é dos melhores e mais atrativos que há na Europa. Hoje temos, de facto, e os relatórios públicos que são anualmente relatados pela Agência de Inovação mostram bem claro aquilo que é não apenas a eficácia, mas a implementação do sistema de incentivos fiscais. Há 10 anos a esta parte estive particularmente envolvido na revisão desse sistema e hoje garantimos que ainda é um sistema ativo, moderno e dos melhores que há na Europa, sobretudo é aquilo que os empresários dizem. E, portanto, de facto, hoje temos, pela primeira vez desde 2017, um investimento privado em investigação e desenvolvimento superior àquilo que é o investimento público e, portanto, estamos no caminho que traçámos de convergência europeia de forma a poder atingir, que é um esforço particularmente importante, recuperar aquele que foi os anos perdidos entre 2010 e 2015, que bem sabemos, divergimos para a Europa e hoje estamos a convergir efetivamente. Passámos de 1.2 para 1.5, para 1.35 do PIB em investigação e desenvolvimento e pela primeira vez começámos a convergir naquilo que é a meta europeia de ter um terço de investimento público, dois terços de investimento privado. Como esta questão é crítica também no relacionamento, por um lado, entre o ensino superior e a ciência, e por isso reforçámos na Lei da Ciência o reforço à capacidade autónoma das instituições científicas e das unidades de investigação, que foi um elemento diferenciador do desenvolvimento científico desde os anos 90 e que hoje é reforçado neste regime legal. E abrimos neste regime legal o quadro de relacionamento com o setor privado e as empresas em particular, introduzindo pela primeira vez no regime legal da ciência aquilo que são os princípios orientadores do programa Interface, quer através da institucionalização de um regime diversificado de instituições, incluindo certamente o reforço aos centros de interface tecnológica, introduzindo outra camada, os chamados laboratórios colaborativos, que hoje são já uma realidade. E, por isso, reforçar a atividade científica em condições de autonomia que possibilite, efetivamente, o desenvolvimento científico, reforçando elementos de ligação à vida académica e, por outro lado, reforçando em termos legais aquilo que hoje já está em prática, que é os mecanismos de relação com o setor empresarial orientado para, obviamente, um objetivo diferente e diferenciador daquilo que é o objetivo científico. Enquanto a avaliação das unidades e dos laboratórios associados se centra na produção científica, a institucionalização, avaliação e promoção dos laboratórios colaborativos centra-se na criação de emprego. É esse elemento diferenciador que esta nova lei da ciência, portanto, a revisão do regime jurídico das instituições científicas, vem introduzir em Portugal. Para além disso, introduz e reforça aquilo que são os princípios da avaliação científica e devo dizer que a avaliação está exatamente no contexto da sua normalidade. Nunca houve nenhum exercício nacional de avaliação em Portugal que demorasse menos de 15 a 18 meses. Nenhum. Desde 96, como sabe, eu estive muito envolvido no primeiro em 96 e em 99 e, portanto, este está exatamente nos termos do prazo de todos os outros exercícios de avaliação. E não devemos pôr pressão política na avaliação, que é conduzida pelos pares no quadro da sua total autonomia.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria a palavra agora ao Sr. Deputado Luís Monteiro para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Trago aqui um tema que já discutimos várias vezes na Comissão. Tivemos a oportunidade de ter uma audição a requerimento do Bloco de Esquerda em junho de 2018. O tema é justamente a questão das progressões remuneratórias no ensino superior e a verdade é que estamos em 2019 e o problema arrasta-se. Já em 2018, nessa mesma audição, aqui na Comissão de Educação e Ciência, disse o Sr. Ministro que o caso estava completamente resolvido e, portanto, não havia nenhum tipo nem de injustiça relativa nem de injustiça objetiva no que toca à questão das valorizações remuneratórias dos docentes do ensino superior politécnico ou universitário. A verdade é que o problema mantém-se e nós temos hoje, perante um quadro de descongelamento das carreiras que foi garantido inicialmente no Orçamento do Estado para 2018 e também no Orçamento do Estado para 2019, a continuação do descongelamento dessas mesmas carreiras, fossem essas especiais ou não, temos um quadro em que o sistema de avaliação pelo qual estes docentes já há praticamente 15 ou 20 anos começaram a ser avaliados, que foi alterado depois pelo RGES, que depois foi alterado também pelos próprios regulamentos que as instituições aprovaram dentro da sua autonomia, criando regras específicas para a atribuição dos seis excelentes. Mas, ao mesmo tempo, num quadro de avaliação ao abrigo da Lei de Trabalho em Funções Públicas, que garante por cada 10 pontos tem direito à progressão, então nós estamos perante uma situação em que um conjunto alargado de docentes, não foi com certeza apenas o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda que recebeu nas suas caixas de e-mail situações concretas de docentes que individualmente se pensaram enviar para a Assembleia da República o seu caso e, portanto, temos casos de docentes, por exemplo, que ingressaram na carreira já nos anos 80 ou nos anos 90, são professores auxiliares desde o início de 2000, foram avaliados nessa altura voluntariamente ao abrigo da Lei de Trabalho em Funções Públicas, porque não existia na altura regulamento específico da instituição e têm alguns mais de 20 pontos conseguidos ao longo destes anos. Têm vários excelentes. Foram avaliados inicialmente ao abrigo da Lei de Trabalho em Funções Públicas e já tinham, antes da instituição aprovar os seus regulamentos, 10 pontos para progredir. Outros casos de docentes que foram avaliados
também pela Lei de Trabalho em Funções Públicas e pela questão também ao abrigo do Estatuto da Carreira Docente, ou pelos seis excelentes, ou pelo tempo de serviço. Temos também, depois da Lei do Orçamento do Estado para 2018 ter sido aprovada, situações de instituições de ensino superior que decidiram, porque o regulamento não estava aprovado a tempo de garantir os seis excelentes, mesmo que o docente tivesse isso, garantir a progressão ao abrigo da Lei de Trabalho em Funções Públicas pelos 10 pontos. A verdade é que nós temos hoje um quadro geral, que é um quadro onde, teórica e objetivamente, as carreiras foram descongeladas nos orçamentos do Estado de 2018 e continuação do Orçamento do Estado de 2019. E, portanto, do ponto de vista do trabalho parlamentar inicial do descongelamento das carreiras, isso foi conseguido, do ponto de vista teórico e prático, na possibilidade disso acontecer. O que não foi conseguido foi uma harmonização nessa progressão remuneratória. E essa harmonização nessa progressão remuneratória, achávamos nós, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e foi também essa, penso eu, unanimemente a posição que a Assembleia da República tomou, tem o Governo todos os instrumentos para garantir essa harmonização das progressões remuneratórias. Tem a Lei do Orçamento do Estado que lhe garante as verbas e que lhe garante a possibilidade legal para o fazer, tem na sua mão, no Executivo, a possibilidade de harmonizar entre todas as instituições de ensino superior um sistema que não crie injustiças relativas. A verdade é que passou um ano, mais de um ano, desde a aprovação do Orçamento do Estado para 2018 e continuamos a ter professores em situações exatamente iguais, idênticas, não diria iguais porque cada um tem o seu percurso, mas idênticas, em que um progride e outro não progride, ou situações em que há docentes que, pelo facto de não terem sido avaliados porque a instituição não fez o regulamento a tempo, tiveram direito à progressão pelos 10 pontos, mas aqueles, só pelo facto da instituição ter feito o regulamento a tempo, têm os 10 pontos, mas não têm os 6 excelentes porque não tiveram essa possibilidade e não tiveram direito à progressão remuneratória. E, portanto,
obrigado,
a situação, termino, Sr. Ministro, a situação é complexa. O Bloco de Esquerda apresentará hoje, dará entrada hoje de um projeto-lei na Assembleia da República que garante a harmonização dos dois sistemas de avaliação, garantindo a aplicação efetiva do que está na Lei do Orçamento do Estado 2018 e 2019, que é a efetiva progressão destes docentes. E, portanto, Sr. Ministro, sei que muitas das vezes estamos a falar para a terra de ninguém, mas eu tenho de fazer exatamente a mesma pergunta que fiz em junho de 2018. Está o Sr. Ministro ou não com capacidade e com vontade política para, de uma vez por todas, resolver
obrigado,
o problema
senhor.
De todos estes docentes? Muito
obrigado.
Obrigado.
Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Luís Monteiro, agradeço a oportunidade de trazer este tema a esta audição, porque na sequência de outras audições, esta é de facto também uma questão importante, é pensar nas pessoas e de facto a ação governativa tem sido feita sobretudo para também resolver problemas e dar nova dimensão em Portugal. E os números são perfeitamente esclarecedores e não podem ser escamoteados, e em parte também uso esta resposta, não só para apoiar parte do que disse, mas para responder à deputada Maria da Mano. Quando olhamos para as dotações das instituições de ensino superior, que cresceram efetivamente 10% entre 2016 e 2019, cresceram porventura 17% quando comparadas com 2015. Pelo contrário, as despesas com pessoal, que eram cobertas em 2015 só em 76%, são hoje cobertas em 80%, porque o aumento das dotações foi bastante superior ao aumento das despesas com pessoal. E, de facto, o aumento das dotações comparado com 2015 foi efetivamente de 17%, 164 milhões de euros, e, obviamente, é bastante superior ao aumento das despesas com pessoal. E temos que perceber que podemos querer mais, queremos sempre mais, mas que a evolução nos últimos 3 anos tem que ser reconhecida e foi uma posição excepcional para o ensino superior.
enquanto entre 2015 e 2018 o ganho médio de um trabalhador na administração pública cresceu perto de 7%, em linha com o setor privado, e o emprego na administração pública cresce cerca de 3,7%, na área do ensino superior e da ciência, o número de docentes de ensino superior aumentou 7% no ensino universitário e 14% no ensino politécnico, e o ganho médio de um docente foi de 14% no ensino superior universitário e 18% no ensino superior politécnico. Estes são os números ao nível daquilo que é a dotação global das instituições de ensino superior, que não aumentou tanto como a dotação da FCT, mas que teve o aumento inédito em Portugal nestes anos, assim como o aumento daquilo que foi o reforço das valorizações. Uma correção porventura. As progressões não tiveram congeladas durante 20 anos, tiveram congeladas entre 2011 e 2017, e isto tem que ficar perfeitamente claro. Por outro lado, a nossa posição neste quadro, e aqui se concordamos em muitos aspectos, podemos eventualmente não concordar no aspecto, é no termo que usou de harmonização. E aqui temos de ficar claro, mais uma vez, quer no quadro da avaliação da OCDE há 10 anos atrás, como no quadro da avaliação da OCDE já concluído passado 10 anos, como ainda ontem, quando falei com os avaliadores da ENQA, do registro europeu, que estão a fazer a avaliação da agência de acreditação, que fique claro que a questão crítica que define o ensino superior hoje na Europa é também a diversificação entre instituições. Nós não queremos, nem devemos impor a harmonização entre as instituições. Claro que temos um estatuto da carreira docente, universitária e politécnica, que permite um quadro diversificado com base numa lei que hoje a todos nos deve orgulhar, de avaliação, e que, portanto, são as próprias instituições que têm que ter os seus regimes de avaliação, que não têm que ser, nem devem ser, iguais. E, felizmente, hoje nos deve orgulhar até que diferentes faculdades, quando são o caso de escolas autónomas na mesma universidade, têm regimes e regulamentos de avaliação diferentes entre si e entre universidades também. Ainda sábado passado, passei o dia na Universidade do Algarve, que está neste momento a alterar radicalmente o seu regulamento de avaliação dos docentes e tive a oportunidade de discutir com muitos desses docentes, nomeadamente na Escola de Ciências Biomédicas, efetivamente, de uma forma para, por um lado, garantir o quadro legal da avaliação, mas também diferenciarem-se com outros aspectos face a outras universidades. E por isso é no quadro do regime legal e da autonomia das instituições de ensino superior que temos que perceber hoje que esta evolução do regime do financiamento às instituições tem que ser feita num quadro, efetivamente, de concretização do regime legal, mas de diversificação daquilo que são a prática dentro de cada instituição. E, por isso, revemos no verão passado o regime jurídico de graus e diplomas, porventura, como já aqui hoje disse, introduzindo aquilo que poderá vir a ser uma reforma verdadeiramente estrutural nos próximos 5 anos, com o reforço das carreiras em todas as instituições universitárias e politécnicas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra à senhora... Não passava. Passo a palavra à senhora deputada Ana Mesquita. Para a sua intervenção, a senhora deputada do CDS não está aqui, portanto, tem a oportunidade, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, um pouco mais cedo do que o previsto, mas, Sr. Ministro, esta questão das progressões é uma situação que o PCP desde o primeiro momento tem vindo a desenvolver intervenção e tem acompanhado com múltiplas iniciativas, desde logo aquela chamada à comissão do Sr. Ministro já há algum tempo, ali na altura do verão. E na altura alertámos que o problema que estava colocado não ia encontrar uma solução fácil, a menos que o Governo tomasse alguma medida. Infelizmente, a realidade veio-nos a dar razão. E aquilo que foram, não sei se o Sr. Ministro teve a oportunidade de ver, a quantidade de docentes do ensino superior que estiveram presentes naquela audição que aqui foi feita, e em que o PCP fez o apelo a que os casos individuais fossem remetidos para conhecimento do Parlamento, teve, de facto, uma adesão enorme por parte dos professores do ensino superior que foram abrangidos por esta questão, e deu a conhecer detalhes de absoluta desigualdade entre eles neste momento. E, portanto, Sr. Ministro, o que nos parece é que houve demasiado tempo desde que no Orçamento do Estado esta situação das progressões foi definida, e não falo neste, falo no anterior, até chegarmos a 27 de fevereiro de 2019 e ainda estar montada uma situação absolutamente injusta para muitos dos professores de ensino superior. Uns veem uma coisa, outros veem outra, uns têm cotas, outros não têm, uns contam-lhes os pontos, outros não contam, outros é... Enfim. Isto não faz sentido nenhum. E não faz sentido nenhum dizer que cada instituição que se desunha, porque tem os seus regulamentos, ou tem isto, ou tem aquilo, e não fazer absolutamente nada, Sr. Ministro. Quem aqui já podia ter posto ordem na casa, teria sido o Governo, se tivesse tomado a iniciativa de orientar aquilo que foi decidido precisamente em sede do Orçamento do Estado. E devia tê-lo feito. E devia tê-lo feito daquilo que é, de acordo com o que é, face, nomeadamente, à inexistência de outro critério, à adoção de um simples critério, que é aquele que é mais favorável ao trabalhador. E é isso que nós achamos que deveria ter sido feito, havendo naturalmente e forçosamente o acompanhamento do financiamento necessário a que as instituições possam fazer esta devida adaptação à questão das progressões. A questão aqui, o que nos parece, é que se nós dizemos vamos lavar daqui as mãos como Pilates, no limite, aquilo que vierem a ser regimes instituídos e a contabilização feita à la carte, conforme cada um entender, vai distorcer aquilo que é o princípio do trabalho igual, salário igual. E o princípio da igualdade em relação àquilo que é a constituição da carreira, tudo mais. E, portanto, ó Sr. Ministro, os trabalhadores aqui não podem ser prejudicados. E é preciso perceber se o Governo vai continuar com esta conversa, há aqui coisas que podem ser vistas, ou não, ou se vai tomar uma medida. Ou se está à espera que seja efetivamente a Assembleia da República a fazer aquilo que, pelos vistos, não consegue fazer o Governo. E nós gostávamos de ter esta resposta, porque nos parece que a situação como está é injusta para os trabalhadores e não pode continuar. Mais em relação a outras matérias de ensino superior que nos têm preocupado. Em relação à matéria do alojamento, nós na segunda ronda voltaremos lá e, portanto, agora avançaria para outras questões. Nós continuamos a ter, e temos que regressar a este ponto, há pouco aflorámos ligeiramente a questão do PrevPAP, mas o PrevPAP continua a ser um elefante no meio da sala. Né? O PrevPAP no ensino superior e na ciência continua aqui com tremendos problemas que continuam por resolver. E ao Sr. Ministro, nós estamos a aproximar rapidamente para o fim da legislatura. Nós temos um problema gigantesco em relação àquilo que é o trabalho com direitos no ensino superior e na ciência. Nós temos números ridículos de regularização a nível do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior para as carreiras especiais, que enfim. O que nós queremos aqui perceber, face a declarações que têm vindo a ser proferidas pelo Governo, é se o Governo, pura e simplesmente, desiste de utilizar o PrevPAP como ferramenta de combate à precariedade no ensino superior e na ciência, no que concerne às carreiras especiais. Porque o que aqui está colocado é de uma inoperância atroz que nós consideramos que é inaceitável. As pessoas têm direito a um contrato de trabalho, as pessoas têm direito a uma carreira. A carreira não é um luxo. A carreira não é um penacho. A carreira é trabalho com direitos que tem de ser respeitado. E, portanto, está o Governo do lado da valorização dos trabalhadores e dos seus direitos e da valorização das carreiras ou não?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Ministro.
Senhor Presidente, Senhora Deputada Ana Mesquita, muito obrigado pela sua intervenção. Eu penso que é óbvio de que lado é que o Governo está e por isso não tinha aberto o PrevPap. E obviamente é tão óbvio que temos não apenas valorizado as pessoas, as carreiras, e por isso abrimos e demos prioridade efetivamente ao programa de estímulo de emprego científico nesta área, mas também à questão do PrevPap. Agora, dar prioridade a esta área não é deixar de considerar a especificidade das carreiras especiais. E os números são bem claros. Por exemplo, na regularização dos docentes, demos, como ficou perfeitamente claro e acordado com os sindicatos, apenas prioridade àqueles que tinham a casos de incumprimento dos estatutos de carreira do docente universitário e politécnico. E se contabilizar assim, 97% dos casos são poucos em termos qualitativos, estão efetivamente regularizados. No caso das carreiras especiais de investigação, foram regularizados cerca de 22% dos requerimentos apreciados, faltam cerca de 12% apreciar, e foram efetivamente regularizados 142 investigadores. Obviamente a questão dos investigadores depois abrange para muitas outras comissões mistas em todos os outros setores associados aos laboratórios do Estado. Mas, portanto, de que lado o Governo está? Não há qualquer tipo de dúvida. Tenho-me reunido sistematicamente com os sindicatos, ainda tive na semana passada, porque estas reuniões nas carreiras especiais, como sabe, são complexas, longas. Há reuniões que às vezes demoram horas para definir apenas um lugar e para a concretização dos dois critérios que estão a ser devidamente adotados. Voltando agora às suas questões iniciais, eu gostaria de voltar mais uma vez a clarificar a situação. Já tive a oportunidade e agradeço e espero poder voltar aqui a todos os requerimentos que o PCP põe, porque a posição, não apenas minha, mas do Governo, é totalmente clara nesta área. É respeitar não apenas o regime legal em vigor, como a dignificação das carreiras, nomeadamente académicas e científicas. E por isso é que fizemos uma reforma estrutural no âmbito do regime legal de graus e diplomas, impondo pela primeira vez em Portugal que a acreditação de programas e de instituições passará a ser feita em termos da estrutura do corpo docente e não apenas do número de docentes, impondo pela primeira vez em Portugal limites claros para o reforço das carreiras, nomeadamente de professores associados e catedráticos nas universidades e de professores coordenadores no ensino politécnico, limites esses que foram impostos em articulação com as instituições e, certamente, com este Parlamento, com limites muito, muito ambiciosos para, no fim deste período de avaliação, conseguirmos ter metas verdadeiramente dignificantes do reforço das carreiras. Essa reforma no regime legal e, portanto, no processo de acreditação dos programas e das instituições será, porventura, nos próximos 2 a 3 anos, o processo mais importante para dignificar, mais uma vez, gradualmente e sistematicamente e com base em avaliação pela Agência de Acreditação, a dignificação das carreiras. É esse o processo. Porquê? Porquê é que escolhemos esse o processo? Porque a dignificação das carreiras académicas tem que ser feita no quadro de princípios de mérito, naquilo que dignifica, certamente, essas próprias carreiras e que as diferencia de outras carreiras. E isto faz, quer em termos do processo de avaliação externa, e por isso fizemos a reforma mais significativa através do diploma de graus e diplomas, como disse, como no âmbito da implementação do descongelamento de valorizações e remuneratórias, demos sempre, e portanto o Governo não limpou as mãos, deu claríssimo sempre prioridade neste setor àquilo que são a avaliação e os regulamentos de avaliação internos das instituições definidos no quadro da sua autonomia, não impondo qualquer critério administrativo como aqueles que referiu. E este princípio
tem que ser perfeitamente claro naquilo que é um papel sempre de dignificação das carreiras académicas, de dignificação do ensino superior e de um processo de convergência europeu. Não podemos, de forma alguma, como nunca foi feito em Portugal, e se queremos ter um processo verdadeiramente de dignificação do ensino superior na sociedade portuguesa e no contexto europeu, de sempre dignificar a especificidade das carreiras académicas e de investigação num quadro de mérito, onde a avaliação e os regulamentos de avaliação das próprias instituições têm que ser o único processo para garantir efetivamente a valorização. E por isso é que este setor foi particularmente beneficiado face ao resto da administração pública, tendo tido um aumento global das dotações bastante superior e, portanto, um aumento também do financiamento por docente bastante superior a todo o restante da administração pública. Isso não quer dizer que se possa agora retirar o quadro de avaliação. E, portanto, a minha posição aqui e a do Governo foi sempre garantir que a avaliação e os regulamentos de avaliação de cada instituição era o princípio de base e que a excelência académica é definida no quadro da autonomia das instituições de ensino superior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu ia pedir aos senhores deputados, se estão de acordo, excepcionalmente, dar oportunidade ao CDSPP, que não chegou a tempo na audição, para fazer a sua intervenção agora. Acho que faz todo sentido. Acho que faz todo sentido. Senhora Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada aos senhores deputados. Portanto, outra vez da ADSE, para aqui. Isto milagrosamente está a correr bem, eu nem sei como. Então... Não, a minha ronda, não, o resto não está nada a correr bem. Mas, Sr. Ministro, por falar em não correr bem, e apanhando aqui esta deixa, eu sei que isto já foi tratado aqui, eu não estava cá, não ouvi, o Sr. Ministro já terá tido a ocasião de responder, mas de facto tem sido, este final de legislatura tem sido, vamos lá ver, bastante dinâmico do ponto de vista das tomadas de posição do Sr. Ministro, do seu Ministério, em relação a várias matérias, sendo que o Sr. Ministro tem conseguido, ao longo de 4 anos, fazer voltas de 360 graus, começa num ponto, depois dá muitas voltas não lineares e depois regressa à casa da partida. No caso das propinas isso aconteceu. Por exemplo, no caso do alojamento, até tem... Eu ontem, quando via o decreto promulgado, até achei graça e senti-me... Assim, com alguma compensação emocional, porque vejo no artigo 14 que, afinal, já é uma boa ideia, como solução transitória, contratualizar vagas com o setor privado e social, como o CDS e o PSD tinham aqui apresentado, em especialidade num projeto de resolução do PCP, depois em sede orçamental, e na altura era sempre muito má ideia, foi sempre chumbado e o PS insurgiu-se muito, mas agora o Sr. Ministro diz que é uma boa ideia, e nós concordamos, e portanto eu tenho essa recompensa, sinto-me, assim como eu imagino que o PSD terá, sentimos-nos... É pena que não tenha sido mais cedo, mas pronto, ainda foi no espaço da legislatura. A mesma coisa com as bolsas pós-doc, era para acabar, não houve em 2016, não houve em 2017, não houve em 2018, não houve em 2019, mas agora vai voltar a haver e sempre foi essa a intenção. Aliás, sempre foi essa a intenção, só me falta perceber porque é que não houve durante estes anos todos, porque sempre era essa a intenção. Mas pronto, o Sr. Ministro explicará. Agora, o que acontece é que estas alterações e estas deambulações geram, nas pessoas que se movimentam neste setor do ensino superior e da ciência, uma certa instabilidade, uma certa desconfiança, pelo que a palavra significa, imprevisibilidade do que é que vai acontecer a seguir. Por exemplo, o Sr. Ministro dizia que há uns tempos atrás, no final de novembro, que o PrevPAP ia ser concluído em fevereiro, por exemplo. E eu estou à espera de quando é que o Sr. Ministro vem dizer que afinal já não é em fevereiro e que afinal as coisas complicaram e que já não vai ser. Aliás, o Sr. Reitor da Universidade do Porto esteve cá a semana passada, disse que era completamente impossível, pelo menos na casa dele, ter o processo concluído, seja lá em que termos for, já nem sequer estou a fazer essa avaliação. Pronto, isso é um exemplo. Mas, por exemplo, o Sr. Ministro também constituiu um grupo de trabalho para estudar, que terá conclusões segundo o decreto, a portaria que o constitui, até 30 de março, para estudar quais é que vão ser os próximos cortes de vagas nos próximos anos. Bem, também vamos ver o que é que sai daqui, pode ser que não seja 30 de março, pode ser que seja, pode ser que traga resultados, pode ser que não traga, Vivemos nesta flutuação, nesta fluidez, se quiser pôr a coisa desses termos. Enfim, a ver, portanto, de facto é difícil, sendo que o Sr. Ministro começou a legislatura com a ideia de uns contratos de confiança, não deixa de ser irónico que depois tudo aquilo que estabelece no seu forma de trabalhar seja tudo menos essa confiança. Em relação ao pacote legislativo, que nós de facto também não conhecemos, que foi publicado, que foi aprovado em Conselho de Ministros, das várias dúvidas que eu sei que já foram aqui tratadas, há uma que me parece que ainda não foi e que para o CDS nos deixou com questões que têm a ver com a Universidade Aberta. Não nos ficou claro qual vai ser o papel que a Universidade Aberta vai ter no sistema, porque a nota do Conselho de Ministros diz que o ensino à distância vai ser regulamentado como uma plataforma conjunta. E, portanto, eu pergunto-lhe se isso, de alguma maneira, significa que a Universidade Aberta, na sua missão específica, vai ser diluída no conjunto das outras universidades ou se mantém a sua especificidade, mas, de alguma forma, distribui os seus serviços às outras instituições. E gostava de terminar falando no relatório da FCT e nos dados de execução que têm sido tão defendidos pelo Sr. Ministro. Porque o Sr. Ministro diz que em 2018 foi o ano com maior execução da ADC desde que há memória, desde 2010. Eu gostava de lhe fazer aqui só uma conta simples. Entre 2012 e 2015, nesses 4 anos, foram executados 1,6 mil milhões na FCT, segundo os dados deste relatório. Entre 2016 e 2018 foram executados 1,2 milhões de euros. A média dá exatamente a mesma, a média anual é exatamente a mesma no governo anterior e no seu governo. De resto, o que estava orçamentado era, no seu governo, era muito acima, era 1,6 mil milhões dos 1,2 que foram executados. Portanto, sim, houve de facto um aumento no último ano, mas o histórico até aqui não é o melhor. E se formos olhar para o aumento de execução no último ano, o que é que nós descobrimos? Que o grande motor dessa execução não é o orçamento de Estado, mas são os fundos comunitários e, concretamente, foi o concurso de ID que gerou 1.618 empregos, que também tem sido uma notícia muito propalada pelo Sr. Ministro. E, apesar do gráfico da página 5, um gráfico de queijo, dar a entender que 32% do montante de execução foi para projetos de ID, na verdade, uma grande parte foi para recrutar pessoas, foi para recrutar, para cumprir a sua política de emprego científico, mas de uma forma decretada e inflacionada. Inflacionada porquê? Porque a regra para estes projetos era de contratar um investigador com pós-doc, que custa à volta de 1.509 euros por mês, e não, por exemplo, um outro recurso, como por exemplo um doutoramento, estou a terminar, que custa 990 euros por mês. E tanto esta regra era errada, que parece, diz a FCT, que vai ser retirada do próximo concurso e que já não vai ser obrigatório a contratação de um doutorado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Termino, Sr. Ministro. Pergunto-lhe, considera mesmo que este valor alto de execução é um bom preditor da robustez e da saúde do sistema científico ou um bom preditor da capacidade de executar fundos comunitários? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, mais uma vez, ainda bem que teve a oportunidade de voltar a esta comissão, mas a sua intervenção só mostra que, de facto, o sistema está a funcionar bem. Vamos lá apenas clarificar a situação. E reconheço e agradeço a referência que fez ao dinamismo, porque de facto o último ano foi um ano particularmente dinâmico naquilo que foi o aumento de investimento e algo que os senhores deputados aqui ainda não referiram, a aprovação pelo Governo com a Comissão Europeia da reprogramação para os próximos anos e para o final do atual quadro comunitário, que foram particularmente importantes para o ensino superior e para a ciência, não apenas por ter consagrado um quadro de sustentabilidade para os próximos anos da ação social escolar, porque com a programação que nos foi dada de 2014, essa sustentabilidade não havia, assim como o reforço claro da formação ao nível do doutoramento, a reprogramação daquilo que foi o reforço da formação inicial em cursos curtos e a total simplificação do processo de financiamento das formações iniciais no sistema politécnico, com um acordo particularmente importante de custos unitários que veio totalmente a pôr de lado as regras que tinham sido introduzidas em 2014 e, mais uma vez, a reprogramação
de financiamento através do programa POIS para a Iniciativa Nacional Competências de Digitais, que não tinha sido considerada em 2014 e que hoje sabemos que no processo de transformação de digital é particularmente crítico o reforço das nossas competências. Conseguimos isso tudo no âmbito da reprogramação, assinada e aprovada com a Comissão Europeia em dezembro, assim como o reforço da colaboração com o setor produtivo através de uma linha de financiamento de 50 milhões de euros para os laboratórios colaborativos. Portanto, de facto, o dinamismo também no final do ano, com a reprogramação efetiva para os próximos dois anos, demos mais uma vez um passo importantíssimo na credibilização daquilo que é o desígnio do conhecimento no âmbito da sociedade portuguesa e da nossa aproximação à Europa. Obviamente que um dos objetivos da reprogramação foi reconsiderar a participação dos fundos comunitários no esforço global de ciência, tecnologia e ensino superior. Isso quando nós olhamos desde a fundação da FCT, a participação de fundos comunitários que já chegou a ser 30%, varia sensivelmente entre 25% e 30%, essa foi a fração em 2018 e essa deve ser a ambição de Portugal e até cada vez mais, como temos defendido uma posição clara, certamente em grande articulação e com grande envolvimento do Comissário Carlos Moedas, para melhor articularmos os programas de gestão centralizada com os fundos estruturais e com as regras dos fundos estruturais. Portanto, queremos mais Europa em Portugal, queremos Portugal com mais Europa, mas queremos sobretudo uma melhor utilização dos fundos estruturais em estreita articulação com a gestão centralizada. Teremos em 2018 também o melhor ano desde sempre da aplicação de fundos ou da atração para Portugal de fundos de gestão centralizada, nomeadamente o H2020, e por isso estamos certamente com um dinamismo importante no processo de convergência europeia. Mas deixe-me clarificar três aspectos críticos que referiu. Bolsas de pós-doutoramento. Não houve, nem pelo menos no âmbito deste governo, não vai haver. O que nós revemos foi o Estatuto Bolseiro de Investigação, permitindo, como estava claramente fixado no programa do Governo e do Decreto-Lei 57, que possa haver, nomeadamente, no âmbito de financiamento de projetos ou das instituições científicas, financiamento a bolsas para o jogo até 3 anos. Mas a FCT deixou de financiar com mecanismo individual, como foi apontado claramente no programa do Governo e foi introduzido, porque ao nível do doutoramento, os concursos individuais são só para contratos. Dissemo-lo, fizemo-lo e estão em prática. E por isso o Estatuto do Bolseiro é apenas aquilo que é a orientação, mais uma vez, europeia para as bolsas de pós-doc e que, obviamente, é consagrado no Estatuto, mas que não tem neste momento uma linha de financiamento direto na FCT, porque é efetivamente a estratégia de orientar o financiamento público para a contratação. Dissemo-lo, fizemos e está em prática, efetivamente. Quanto à imprevisibilidade. Nunca a FCT tinha apresentado um calendário, como já apresentou este ano, para a previsibilidade durante todo o ano. Por fim, em relação ao PREFPAP, eu já aqui respondi e volto a dizer, a orientação clara de concluir tão depressa quanto possível, agora depende de um leque alargado de instituições, são muitas vezes as instituições ou os próprios sindicatos que têm pedido para termos um melhor desfasamento entre as várias reuniões e, por isso, num processo tão complexo como este, temos que, sobretudo, dignificar aqueles que têm trabalhado horas e horas neste processo. Mais tarde responderei sobre a anunciada aberta.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim da primeira ronda da audição regimental. Já estamos há 2 horas a discutir. Se calhar fazíamos a segunda ronda agora e depois parávamos um bocadinho antes da terceira. Se estiverem de acordo, continuamos. A segunda ronda é só 3 minutos cada, portanto, penso que poderemos ficar esta segunda ronda e depois fazer... Desculpe. Sim, eu também gostava de ter as inscrições para a terceira ronda. Portanto, se o Sr. Ministro estiver de acordo, continuamos com a segunda ronda e tem a palavra a Sra. Deputada Maria Augusta Santos, tem 3 minutos para esta intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Foi aprovado em Conselho de Ministros um projeto de decreto-lei cujo objeto é a regulação do ensino superior à distância através da aprovação do seu regime jurídico. O objetivo é introduzir um quadro de princípios e regras de organização e de funcionamento desta modalidade de ensino. Entrará em
Eu agradecia que os senhores deputados criassem as condições para se poder ouvir a senhora deputada.
Entrará em discussão pública, tendo sido já, julgo, remetido a diversas entidades para esse efeito. A modalidade pedagógica orientada para o ensino à distância é destinada a públicos diversos que não encontram no ensino presencial resposta adequada às suas situações pessoais, profissionais e mesmo de mobilidade. Vem cobrir um vazio legal e definir critérios de qualidade que deverão nortear a avaliação e a acreditação de ciclos de estudos conferentes ao grau de modalidade de educação à distância. Induzirá, estou certo, o alargamento deste tipo de oferta formativa. Este projeto de decreto-lei cumpre o compromisso do Governo em estimular, por um lado, a qualificação da população portuguesa, sobretudo a qualificação dos adultos, e o objetivo é formar 50 mil adultos até 2030, assim como a formação superior em língua portuguesa em países estrangeiros, nomeadamente em países de língua portuguesa. A língua portuguesa é um agente por excelência do acesso à cultura, ao conhecimento e à ciência, deve ser entendida e assumida como condição necessária ao desenvolvimento dos países de língua portuguesa e das suas populações. Contribuirá também, estamos certos, para uma orientação clara para o funcionamento da Universidade Aberta. Permitirá o estabelecimento de redes com outras instituições, com as instituições de ensino superior públicas, permitirá o reforço dos objetivos previstos no Encode 2030, permitirá diversificar a oferta de ensino superior com novas ferramentas digitais e novos instrumentos pedagógicos. Também é estabelecido o princípio de que o ensino à distância deve ser oferecido numa base colaborativa. Senhor Ministro, este é um caminho que temos de percorrer. Aliás, é um caminho que estamos a percorrer. Que obstáculos podem surgir para as instituições de ensino superior do alargamento desta modalidade de ensino? Que expectativas, no sentido de um efetivo crescimento da qualificação dos portugueses e das comunidades lusófonas através desta modalidade de ensino?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, muito obrigado pela sua intervenção, o que me permite, obviamente, de também expor e responder à pergunta anterior sobre o decreto-lei sobre o ensino à distância. Antes de mais, era uma falha clara no regime legal português. Eu gostaria de clarificar que neste momento ainda não é possível acreditar ou avaliar e, portanto, registar graus ou diplomas à distância em Portugal, porque é um vazio no regime legal português que foi deixado no RGES intencionalmente na altura, há 11 anos atrás, por haver dúvidas sobre essa questão. E na altura, a discussão, aqueles que se lembram de há 11 ou 12 anos atrás, foi sobretudo a necessidade de reforçar o que era o quadro das práticas pedagógicas e das práticas científicas designadamente na Universidade Aberta. E, portanto, foi deixado, intencionalmente, nessa altura, este vazio para mais tarde. E era, obviamente, no âmbito do programa do Governo, um objetivo importante nesta legislatura. E, portanto, este regime legal aprovado em Conselho de Ministros na última semana, antes de mais, foi uma aprovação para audição.
e neste momento já foi submetido quer ao Conselho de Reitores, quer ao Conselho dos Institutos Politécnicos, quer à Associação dos Estabelecimentos de Ensino Privado, quer ao próprio Conselho Nacional de Educação e quer, obviamente, à própria Universidade Aberta. Eu próprio me reuni com o reitor da Universidade Aberta na tarde da última quinta-feira, mal o documento foi aprovado e já me disponibilizei para ir discuti-lo à Universidade Aberta. O documento, portanto, que foi trabalhado ao longo dos últimos meses, de uma forma intensiva, e obviamente também no quadro da avaliação feita pela OCDE, tem dois aspectos distintos. Por um lado, introduz em Portugal a capacidade da oferta de graus e diplomas à distância, que não havia. A partir de agora, a Agência de Avaliação e de Acreditação pode passar a avaliar e a acreditar, e portanto a Direção-Geral do Ensino Superior a registar cursos e graus à distância. O que havia até agora era alguns módulos, até 25% do total das horas letivas dos graus e diplomas. A partir de agora é possível ter um ensino à distância, total, um ensino ou um grau totalmente à distância. Porquê? Porquê é que isto é importante? E, sobretudo, no quadro hoje daquilo que é a ação programática da Iniciativa Nacional Competências de Digitais, e por isso no reforço da capacidade digital que hoje temos e que, de uma forma geral, é transversal a todas as sociedades e economias, sobretudo na Europa, para reforçar o acesso da penetração do ensino superior. Mas, para além disso, para cobrir uma ação muito específica em Portugal, que é a formação de adultos. E este diploma orienta-se num trabalho para triplicar a ação da Universidade Aberta na formação de adultos, possibilitando, na próxima década, formar pelo menos 50 mil adultos. O desafio principal é que a formação de adultos tem que ser feita naturalmente com muita proximidade, para além do ensino à distância, e com a interação crescente com o mercado de trabalho e com os empregadores. E esses serão os desafios principais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Laura Magalhães, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as Sras. E os Srs. Deputados, assim como o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, venho falar mais uma vez sobre as progressões de carreira e o respectivo posicionamento remuneratório. E começar por referir e esclarecer de uma vez por todas que as progressões não foram congeladas pelo anterior governo em 2011. Foram sim, Sr. Ministro, decretadas em 2010, na altura, vejamos só, em que o Sr. Ministro era nada mais nada menos do que o Secretário de Estado da área. É bom pôr os pontos nos is nesta matéria, Sr. Ministro. Sr. Ministro, neste momento existe uma desigualdade decorrente da utilização de critérios diferenciados. E esta forma desigual, como as diversas instituições têm vindo a seguir caminhos diferenciados, ferem o princípio de igualdade de tratamento entre docentes em situação idêntica. Não é só o PSD que afirma isto, Sr. Ministro, as próprias organizações representativas do setor também o dizem e têm preconizado gritos de revolta porque o Sr. Ministro nada faz ou pouco ou nada diz. Sr. Ministro, vamos ser claros e sem grandes rodeios, admita aqui que falhou. O Sr. Ministro falhou e o seu governo também falhou. Falhou porque deveria ter dado orientações explícitas às instituições, sem margem para dúvidas e interpretações sobre qual o critério para a progressão. O Sr. Ministro não quis decidir, não quis liderar o processo, não deu os esclarecimentos e o resultado está à vista. Temos instituições a decidir sobre o mesmo assunto de forma totalmente dispar. E pior, por causa da não ação do Sr. Ministro, parece que não há aqui uma assunção de responsabilidades. Mas há, Sr. Ministro, há responsabilidades. E a responsabilidade de toda esta injustiça é única e exclusivamente do Sr. Ministro e do seu governo. O PSD não aceita que para uma mesma situação haja docentes tratados de forma diferente. Muito menos aceita que docentes que são avaliados sejam prejudicados em detrimento daqueles que não foram avaliados. Chegou-se ao cúmulo até de serem as próprias instituições de ensino superior públicas verem-se obrigadas a assumir custos que não estão cobertos pela transferência de Estado, hipotecando assim a sua missão. Sr. Ministro, já aqui por diversas vezes foi questionado sobre o valor e o método de cálculo das verbas relativas às progressões remuneratórias. O Sr. Ministro ou omite esta informação ou torna-a difusa. Lembro-lhe, Sr. Ministro, que para além das perguntas recorrentes no âmbito das audições regimentais, o PSD está há mais de um ano, à espera de uma resposta a uma pergunta escrita que submetemos sobre esta matéria. Também o PSD já teve a oportunidade de apresentar um projeto de resolução sobre esta matéria, que esperamos muito sinceramente que seja aprovado, nomeadamente pelas posições que já foram aqui assumidas pelos diferentes grupos parlamentares, e o Sr. Ministro depois dê cumprimento ao mesmo. E questiono, Sr. Ministro, que clarifique aqui de forma inequívoca quais são os critérios que as instituições devem adotar para a progressão dos seus docentes e quando é que o Sr. Ministro vai disponibilizar as verbas necessárias para o pagamento das progressões salariais dos docentes do ensino superior público. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Ministro, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sra. Deputada Laura Magalhães, agradeço mais uma vez a intervenção e que deixe que fique totalmente claro. A senhora deputada vem aqui pedir para eu não cumprir um regime legal, vem aqui pedir para eu não respeitar a autonomia universitária e vem aqui pedir para eu não respeitar os regulamentos de avaliação das instituições de ensino superior. É exatamente esses três princípios que eu nunca farei. A nossa ação governativa do Governo e a minha em particular nesta área é bem clara. Respeito ao regime legal em vigor, reforça e respeita a autonomia das instituições de ensino superior, respeitando o quadro legal introduzido pelo regime jurídico das instituições e respeita sempre a dignificação do ensino superior e das suas instituições através dos regulamentos de avaliação. E, portanto, a senhora deputada pedir-me para eu não respeitar nem dignificar as instituições de ensino superior, não conto comigo. E por isso este quadro não tem nada, não há qualquer dúvida, e por isso tenho-me reunido sistematicamente, quer com o Presidente do Grupo, quer com o Presidente do CSISP, quer com as comissões executivas, e não há qualquer dúvida no sistema. Repito, não há qualquer dúvida no sistema. E o método de cálculo foi naquilo que está... E o método de cálculo foi acordado com o Presidente do Grupo e a Comissão Executiva do Grupo e o Presidente do CSISP e a Comissão Executiva exatamente nos termos que estão no regime jurídico, que diz explicitamente que todas as questões de financiamento são definidas após a audição da Comissão Executiva do Grupo e do CSISP. Foi isso que se fez. O método de cálculo, como é do conhecimento público e como foi acordado com estes dois grupos, obviamente são os grupos envolvidos no quadro do regime jurídico introduzido pelo RGES, foi acordado ser em função da massa salarial. É totalmente claro, foi acordado e foi assim que o Ministério das Finanças distribuiu as dotações. Esse assunto já foi discutido no quadro da definição da lei do orçamento, portanto, não só não há dúvidas, como cumprimos o quadro legal exatamente como tinha que ser cumprido, como adicionalmente, estamos a dignificar não apenas o ensino superior, como a autonomia. E volto a repetir que os números da execução orçamental e, sobretudo, do quadro orçamental para 2009 são claríssimos. Os reforços que foram feitos, quer em função do número de estudantes, quer sobretudo em função da evolução das despesas com pessoal, são claros. Entre 2019 e 2015, a dotação global aumentou 17%, enquanto as despesas de pessoal apenas aumentaram 10%. E por isso o quadro é claro, ficou claríssimo na lei do orçamento para 2019, não há qualquer dúvida no sistema e não é aqui que a senhora deputada vem querer deixar de dignificar a carreira docente e as regras críticas daquilo que define os princípios da autonomia das instituições de ensino superior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro para os seus próximos, a sua próxima intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Há umas certas suspeitas que, nas últimas semanas, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista foi vítima de assédio moral no exercício das suas funções, porque em 2017 aprovaram no Orçamento do Estado, por proposta do próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma alteração ao Orçamento do Estado que garantia que ia existir uma tabela nacional de taxas e emolumentos. Essa tabela nacional de taxas e emolumentos nunca foi para a frente, o ministro foi embrulhando a coisa durante o ano 2017 e durante o ano 2018 e, portanto, nada aconteceu. Primeiro disse que ia reunir com o CRUP e com o CSISP, nunca decidiu nada, ia dando respostas às associações de estudantes representativas dos estudantes, mas, na verdade, também nunca decidiu nada e, portanto, nós decidimos no Orçamento do Estado para 2019 apresentar ipsis verbis a proposta de alteração que o Partido Socialista tinha feito então ao próprio Orçamento do Estado de 2017. Qual não é o espanto? Alguém do Governo, imagino eu, deve ter dito ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para alterar o sentido de voto sobre a sua própria proposta de alteração de 2017. Há 15 dias, apresentamos exatamente a mesma proposta aqui na Assembleia da República e o Partido Socialista voltou a repetir não o seu sentido de voto em 2017, mas sim o seu sentido de voto em 2018 para o Orçamento do Estado de 2019. É normal que em situações de dificuldade as vítimas nunca assumam que são agredidas desta forma, mas o que é que se passou exatamente, Sr. Ministro? O Governo proibiu o Partido Socialista de manter a sua posição e a sua própria proposta de alteração. Em 2017, nós não votamos uma proposta do Bloco, votamos uma proposta do Partido Socialista. O que é que aconteceu? Mudou a liderança da Juventude Socialista e a proposta desapareceu? O Governo acabou por dar o dito por não dito e, portanto, também era a favor em 2017 e agora não é em 2019 e no final de 2018. O que é que se passou exatamente com a tão famosa tabela de taxas e emolumentos que o Partido Socialista queria que existisse em 2017 e garantiu que não vai existir em 2019?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, estas audições são de facto sempre particularmente importantes para fazer o ponto da situação, para se perspectivar o futuro, obviamente com base naquilo que foi o passado e certamente a ação em curso, a ação governativa e a ação do próprio Parlamento. E, portanto, é importante que hajam de discussões como estas e que estes temas, nomeadamente o das taxas e elementos, seja trazido para a discussão. A verdade é que hoje temos um sistema de ensino superior mais sólido, melhor do que o que tínhamos há uns anos atrás, com um nível de financiamento público superior àquilo que tínhamos estado. Há uma questão crítica que não foi ainda referida e que eu gostaria também de clarificar. O financiamento público por estudante, para além da dotação dos ensinos superiores, portanto, quando considerado em termos dos estudantes, aumentou de cerca de 3.100 euros em termos médios nacionais para cerca de 3.500 euros por estudante desde 2015-16 para 2018. E este esforço de aumentar o financiamento público para o estudante tem que ser certamente acrescido e reforçado com a própria responsabilização das instituições de ensino superior.
Podemos, obviamente, dizer que tudo é regulado e fixado pelo Estado. E, certamente, o que é fixado e regulado pelo Estado está perfeitamente consagrado, quer ao nível do regime jurídico das instituições de ensino superior, quer ao nível da lei de financiamento, quer, como sabemos, anualmente, ao abrigo das leis do orçamento que nos definem as regras da execução orçamental anual. E, por isso, outras questões que vão para além deste regime, podemos e devemos introduzi-las, podemos e devemos monitorizá-las. Fizemos aquilo que tínhamos dito, que era sobretudo monitorizar e fazer um levantamento que mostra, como sabemos, uma situação de grande diversidade no sistema público, quer dentro de cada universidade, quer dentro de cada politécnico, e essa diversidade é um fator enriquecedor do nosso sistema de ensino superior. E por isso, obviamente, que não podemos ir para além daquilo que são as regras que temos que cumprir, e naturalmente a nossa principal ação governativa tem sido consagrada naquilo que pusemos prioridade, que foi o reforço das condições de carreira e do reforço global dos níveis de financiamento. Se é verdade que o orçamento da FCT aumentou 27% nestes anos, é verdade que o orçamento das dotações de ensino superior, quando comparado com 2015, aumenta 17%, quando comparado com 2016, aumenta 10%, enquanto o número de estudantes aumentou de 4% neste período, tendo sobretudo sido particularmente importante a adoção das formações curtas de âmbito superior. E é neste quadro que temos exercido, sobretudo, a prioridade da nossa ação governativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, sim, com certeza, Sr. Deputado.
É uma interpelação mesmo sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente. É normal, nós não estamos numa comissão de inquérito e, portanto, há uma liberdade razoável para perguntas e respostas. O que não é razoável é eu fazer uma pergunta sobre tabela de taxas e emolumentos e o Sr. Ministro responder-me com os TES. Eu fiz uma pergunta. Porquê é que em 2017 foi aprovada a tabela de taxas e emolumentos e em 2019 ela ainda não existe? Foi só essa a pergunta que eu fiz. Eu acompanho até a evolução que foi feita sobre o aumento do número de alunos, acompanho, parabenizo, toda a gente aqui fica feliz com isso. Agora, eu fiz uma pergunta sobre tabelas e taxas e emolumentos e o Sr. Ministro responde-me com os TES, porque, quer dizer, acho que é um bocadinho, há limites, não é?
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro responderá, se calhar, na altura em que achar apropriado essa questão. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ângela Moreira para a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Notícias recentemente vindas a público informam que, mais uma vez, há atraso no pagamento das bolsas. E, segundo a mesma fonte, este atraso deve-se a problemas informáticos na plataforma que gera as candidaturas. Coincidentemente, em 2015, 16 e 17, as bolsas também foram pagas com atraso considerável e pelos mesmos motivos. Segundo dados da DGES, dados de 25 de fevereiro, ainda existem 12.164 candidaturas à bolsa à espera de decisão por falta de informação. Mais uma vez, em causa estão problemas informáticos no sistema das finanças, da segurança social e dos serviços de ação social. E a primeira pergunta é, se a causa dos atrasos são problemas informáticos, porque é que ainda não se procedeu à resolução deste problema? E quando vai regularizar a situação e proceder ao pagamento das bolsas e avaliar as candidaturas que ainda aguardam decisão? É que para um estudante com carência económica, o não pagamento atempado da bolsa faz toda a diferença na frequência e no sucesso escolar e para evitar o abandono escolar. Para o PCP, o problema do alojamento para estudantes deslocados continua a ser um problema que, mesmo com o decreto-lei que saiu ontem, requer um plano de intervenção com respostas urgentes e sem atropelos. Por isso, temos algumas questões que se prendem com o diploma em si. A primeira preocupação prende-se com a possibilidade de as instituições de ensino superior poderem contratualizar quartos com misericórdias e IPSS. E pergunto ao Sr. Ministro se confirma a contratualização com IPSS e misericórdias e em que situação é que vai haver recurso a entidades privadas e se vai ser feito de uma forma permanente ou pontual. É que no artigo 5º da linha C do diploma, aliás, recorrentemente no diploma, se fala, refere-se a entidades, outras entidades. Só em alguns pontos é que se fala em entidades públicas e entidades privadas. E para o PCP, empurrar recursos públicos para os privados não é bom sinal. E temos também o ponto 2 do artigo 7º, que não deixa de ser surpreendente, e que diz que no disposto no anterior, e o no anterior refere-se à finalidade da requalificação dos alojamentos, das residências, que são para a criação de alojamento e para estudantes do ensino superior, e então, nesse ponto, diz que não impede a afetação de parte minoritária dos imóveis a outros fins, na medida em que estritamente necessária, que seja estritamente necessária para assegurar a viabilidade financeira do investimento. E a pergunta é simples, a que outros fins se referem? Também pergunto como é que vai o Governo dar resposta aos alunos deslocados para que nenhum estudante no próximo ano letivo deixe de frequentar o ensino superior por falta de camas, porque ainda vai ser uma realidade, e que critérios vão ser utilizados que garantam que as novas camas vão ser disponibilizadas por via do plano, vão ter em conta os estudantes com mais necessidades, os bolseiros da Ação Social Escolar.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, muito obrigado por trazer aqui a questão das bolsas. Eu devo ficar claro que este ano, e a todos nos deve orgulhar, é o ano onde estão mais bolsas pagas. Comparado com o ano de fevereiro, estão pagas 66.549 bolsas, o ano passado estavam 105.900, por exemplo, em 2014 e 15 estavam pagas 51.000 bolsas. Portanto, é o ano que qualquer indicador mostra. Tenho acompanhado de perto, ao nível do Diretor-Geral do Ensino Superior, este processo e devo dizer duas coisas. Não há qualquer atraso, não há qualquer atraso. Segundo, não há qualquer problema informático. Segundo, não há qualquer problema informático. Portanto, o problema está regularizado, o problema está a funcionar. Nunca houve uma taxa tão alta de execução das bolsas de ação social. Agora veremos. O processo está aberto em contínuo. As candidaturas podem ser submetidas até ao final de maio. E estão sempre a ser submetidas. Nunca houve uma taxa de execução tão alta. Neste momento é, diz-me com dados de ontem da Direção-Geral do Ensino Superior, estão concretizados 92% dos processos. Agora, todos os dias, hoje estamos aqui, podem estar a chegar processos. Mas, portanto, nunca houve uma taxa de execução tão alta na Direção-Geral do Ensino Superior e nunca foram pagas em fevereiro, nos últimos pelo menos 8 anos, tantas bolsas como este ano. Portanto, o processo de ação social está perfeitamente credibilizado, valorizado e a funcionar no seu pleno funcionamento. Eu passaria ao Sr. Secretário de Estado, se o Sr. Presidente permite.
Ao Sr. Secretário de Estado, para tem mais ou menos 1 minuto e meio para intervenção.
Bom, Presidente, este plano de alojamento teve aqui alguns objetivos, e um objetivo foi, de facto, encontrar uma solução que mais rapidamente desse cobertura àquilo que são os problemas dos estudantes hoje. E essa foi uma das opções pelas quais nós fomos pela recuperação de imóveis em detrimento de imóveis novos. A segunda razão foi porque, indo pela recuperação de imóveis, nós estamos com toda a certeza a recuperar aquilo que é o imobiliário português, aquilo que é parte da nossa história e, ao mesmo tempo, a contribuir para o problema do alojamento dos nossos estudantes, humanizando as cidades e colocando, sobretudo, os estudantes no centro das cidades. E, portanto, o plano está, digamos, programado para dar uma resposta rápida e uma resposta que irá ser faseada, muito incidindo essa resposta nos próximos 4 anos. Sabendo nós, de facto, que o problema é emergente, uma das prerrogativas do plano é que tem quase 3 mil camas que vão ser recuperadas e, portanto, sobre as quais o nível de intervenção é um nível de intervenção mais baixo e que vão permitir que já existentes, mas que vão ser formuladas para poderem estar disponíveis e estar disponíveis num tempo que nós iremos monitorizar no sentido que seja o tempo mais rápido possível. Aliás, o que está aqui criado é criado uma comissão técnica de acompanhamento da própria Direção-Geral de Ensino Superior e do Instituto de Reabilitação Urbana, que vai monitorizar para cada imóvel, para os mais de 250 imóveis, quais são os tempos que estão a ser utilizados e se porventura se há derrapagem de tempos, de prazos em algum, digamos, desses imóveis. Portanto, a programação que existe é para uma programação para uma resposta que se procura célere, que se procura que haja já no início do próximo ano letivo, mas que não fique adiada no tempo e que vá sendo respondida ao longo dos anos.
Se calhar depois na terceira ronda, se tiver a oportunidade, pode responder. Chegamos ao fim da segunda ronda. Eu gostava de fazer um breve intervalo de 5 minutos para permitir que as pessoas façam o que possam fazer. E recomeçaríamos. Eu tenho 13 pessoas inscritas para a terceira ronda, portanto isto vai dar mais ou menos 2 minutos a cada um para as suas intervenções. Eu propunha que na primeira parte tivéssemos 7 intervenções e na segunda parte 6, para que o ministro depois poder responder ao fim de cada uma delas. Portanto, daqui a 5 minutos, 6 minutos, gostava de... Com certeza.